Muito bom dia para você que está conosco aqui na Uirapuru, no Repórter do Povo. Estamos começando o programa desta terça-feira, 21 graus agora a temperatura, 8:20 desta manhã de terça, 31 de março de 2026. Chegamos no último dia de março de 2026, dia 31. 90 dias deste ano, estão faltando 275 dias para 2027, a lua é quarto crescente. Hoje os santos do dia, Balbina, Benjamim e Cornélia são santos de hoje, que é o Dia Nacional da Nutrição. Então, a alimentação é importante, especialmente fizemos uma matéria hoje no Jornal da Sete, destacando a importância da alimentação nos primeiros anos de vida, né? Que ali se cria, então, os hábitos alimentares para as nossas crianças, que especialmente nas escolas aí estão sendo muito bem atendidos. Regis Leonardo, Ieda Almeida, o Cláudio Honor Ramos Chorão está conosco, Carolina Sec também, reportagem policial pelas ruas, a nossa redação, jornalismo da Uirapuru, imagens que você confere ao vivo também na TV, com o YouTube, o Facebook da TV Uirapuru. A partir de agora, então, estamos começando o Repórter do Povo para fechar esse mês de março, dia 31, e logo aí tem um feriado, né? Sexta-feira é feriado, Semana Santa, estamos em plena Semana Santa, o feriado da Sexta-feira Santa, depois vem o sábado, tido como Sábado da Aleluia, e o domingo de Páscoa. Então é essa semana diferenciada, essa semana especial que a gente tá vivendo, né? Justamente para culminar lá com a Páscoa no começo do mês de abril, que é raro acontecer logo na primeira semana, sim, né? O primeiro final de semana de abril,
e
né?
E lembra que nós falávamos há poucos dias, olha, já vai ser Páscoa.
Exato.
E já tá estamos aí na Páscoa.
Já estamos, né? Aí, né?
É. Oxa, verdade, estamos na Páscoa aí já, chegando o período da Páscoa.
O cara sai ali do peru e já entra nos ovos, né? É uma coisa inacreditável.
Tu entrou nos ovos, Chorão?
Não, mas eu tô, não, do Ieda, eu não me entenda mal.
Não,
eu tô
mas
falando.
Ele disse, a gente sai do peru e entra nos ovos.
Tu sai ali do peru da não época do final do ano, Natal e final do ano, e já entra agora na Páscoa, que é os ovos. Então, tu, em pouco tempo, tu sai e tramita nessas duas aí, né? Tu falava aí da nutrição?
Isto.
Da alimentação?
A alimentação.
Eu sou da época que quando nascia o nenezinho era gordinho, mas que sal, mas que nenê bonito, né? É. Tem que ser gordinho pra.
Não tem cara que era.
Mas eu era fofinho, assim, eu era gordinho, bonitinho, bochechudo.
Sério? Eu era fofinho. É?
Pegava assim na bochechinha, mas
Eles pegavam na orelhinha e achavam que era bochecha.
Ah, tu tá contra mim mesmo, não adianta. E hoje, graças a Deus, a gente sabe que tem que ter também cuidado, não quer dizer que seja gordo.
Gordura nunca foi saúde.
Que tenha saúde, né?
É verdade.
Mas antigamente diziam, quanto mais gordinho, mais saúde tinha o bebezinho, coisa boa. Socavam-lhe tudo que era coisa,
né? Mas nunca fez mal pra ninguém, não me vejo.
Nunca, pelo eu tô bonito, né?
Chorão,
tá aí bonito até hoje,
diz que tu... Chorão aguenta rindo o que muitos não aguentam chorando.
O que seria as tristezas da vida, né? Eu tô atrás daquelas amigas da minha mãe que diziam assim, dá um beijinho aqui, nenê, dá um beijinho aqui. Agora que eu tô aí, né, sumiram todo mundo, né? Subiu. Que barbaridade.
Olha, o Chorão tá atrás das amigas, tá
entrou nos ovos.
Entrou nos ovos.
Não, e dos ovos, que é o símbolo da Páscoa.
Saiu do peru, entrou nos ovos.
Tu sabe que hoje marca também a data do regime, do início do regime militar do Brasil, que foi 31 de março de 1964. Então marca também.
Olha aí, história, hein?
E é a reflexão histórica desse momento que o Brasil também viveu. Então, além da saúde e nutrição, marca o início do regime militar aqui no nosso país, no dia 31 de março de 64.
Tá aí as informações do calendário histórico do Chorão, que traz pra gente sempre aqui na
abertura. Não é o calendário do Chorão, é o que eu estudo. Eu antes de dormir, que nem hoje à noite, eu faço minhas rezas, tudo, né? Agradeço o dia, rezo.
Claro.
E daí pesquisa o que é o dia de amanhã. Por isso que eu já venho afiado.
Tá certo. Vem sempre pronto.
Eu venho afiado, eu falei.
Você é ótimo, né?
Tu aprendeu onde é que fica...
Ametista do Sul, não é?
Santo Expedito.
Santo Expedito
é pra cá. Aprendi, onde eu ia, os caras, mas tu tá bem perdido, né? Confundiu o Santo Expedito com a Ametista do Sul.
Agora 8:24, então, 8:24 dessa dessa manhã de terça-feira, 31 de março, 21 graus. É a temperatura.
É, aqui a Márcia, ela diz, a reportagem sobre a nutrição nas escolas municipais deveria ser para amanhã. Muito boa, mas o dia correto seria para amanhã.
Por quê?
É, não é hoje?
Hoje é o dia da nutrição.
Não, hoje é o dia da nutrição, dia da saúde.
Ela é professora aposentada do município. É. Então eu não sei porque que ela criticou a matéria hoje, mas enfim. Mas...
dia da saúde e nutrição é hoje, né?
Pois é.
E é muito bem feito hoje. Tem um calendário, tem uma nutricionista também.
Ela disse que amanhã é 1º de abril. É.
Ah, 1º de abril.
O Chorão.
Amanhã é ruim de sair de casa, hein? Presta atenção nas
Chorão,
notícias amanhã.
Chorão, tu dorme de conchinha?
Durmo, às vezes em quando dá certo, viu? Mas não é sempre, eu tenho dormido no sofá. Essa noite, por exemplo, dormi na janela lá em casa, atropelando a cachorrada.
Eu quero ver quem é que pergunta. O Jocelito que quer saber se dorme de conchinha.
Mas Jocelito, mas que tipo de pergunta, Jocê? Fazendo essa hora...
O outro Chorão é desmamado na caça dos ovos. É. Ele vai parpando, farejando, e se vai sem nada e volta com os ovos na mão.
Agora
o Rodrigo lá de Blumenau.
Um abraço pro Rodrigo lá em Blumenau. Valeu. Sabe que eu fui no mercado esses dias, tinha um baita de um cartaz, não apalpe os ovos, não aperte os ovos, que a gente tem mania de ir no mercado pra ver os ovos de Páscoa.
Fala por você, Chorão.
Tu não apalpa pra ver se tá quebrado? Não
me
venha.
Ah, não me
duvido, tu vai ali, você dá uma palpadinha, uma apertadinha pra ver se tá inteiro.
Eu já vi de tudo, mas essa não tinha
visto. Para ainda. O Garcia, desde lá de fora, pegava nos ovos da Páscoa.
Pedir pro
pegava
Chorão.
A barba pra fazer o ninho do coelhinho.
Pedir pro Chorão procurar as amigas da mãe pra ele beijar.
É. Manda vir, manda vir. Olha aqui, ó. Mas, cara, a cadela ali do vizinho tá no cio. Meu Deus, juntou uma cachorrada essa madrugada. E como brigam, né? E uivo, uns uivavam, outros brigavam. Que coisa, rapaz.
Ah, é, daí não tem como dormir, né?
Meu Deus do céu, juntou acho que uns 20 cachorros na rua lá.
Agora 8h27, então, estamos começando o nosso repórter do povo desta manhã de terça-feira.
Cachorro.
E vamos trazer o Vigranei Sampaio com a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BD, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então, Sampaio traz pra gente a previsão do tempo, fechando esse mês de março, amanhã já abrindo o quarto mês do ano. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda, Chorão, a todos. É, Regis, a gente já encerrou o mês de março, né? O primeiro mês do ano aí com chuva acima da média, né? Choveu 144 milímetros, 7 milímetros acima da média, que é de 137, né? Então, a segunda quinzena do mês de março, a questão da chuva foi generosa aqui para nós, né? Para nós aqui e região. É, hoje fica aí céu parcialmente nublado, à tarde, nublado, né? E aí tem uma possibilidade de chuva rápida, isolada, né? E a temperatura máxima hoje deve ficar em torno aí de 30 graus. Lembrando que essa chuva aí, ela deve ser, como ela se concentra mais ao norte do estado, pode ser que escape um pouquinho para nós aqui, mas deve ser chuva fraca e rápida. Já na quarta-feira, chance mínima de chuva, né? O dia inicia céu claro, parcialmente nublado a nublado. À tarde, temperatura mínima 18 e a máxima 29. Quinta-feira tem previsão de chuva também, mais ou menos que nem hoje, rápida, isolada à tarde. Sexta-feira, que o pessoal aí vai levantar cedo, né? Fazer a coleta de macela, não deve ter chuva. E a temperatura máxima acima dos 30 graus volta a partir de sábado. E tem uma novidade boa aí numa projeção dos meteorologistas, e pode ser que chegue no domingo, mas que a partir de segunda-feira tem aí uma frente fria entrando aqui, a passagem de uma frente fria, né? E além de chuva boa, deve trazer também aí temperaturas amenas, digamos assim, típico para a estação do outono.
Mas nós temos então esse mês de abril começando com essa expectativa então de umas temperaturas um pouco mais amenas. Nós tivemos nessa última semana ali temperaturas acima dos 30 graus, né? Muito calor.
Dá para se dizer, dá para se dizer 34, né? 34. Porque chegou no domingo 33 graus e 8 décimo. E a gente teve um mês de março invertido, como foi o mês de março de 2025. Nós tivemos temperatura máxima no dia 3 de março, né, quando chegou a 35 graus. E nós vamos ter as temperaturas mais altas no final de março, que foi essa de domingo aí, de 33 graus e 8 décimos, que foi o dia mais quente do ano.
Por Chorão, que vai colher a Marcela lá na sexta-feira, então vai estar legal o tempo para sair cedinho da manhã, tem que ser cedo, né? Não adianta ir 10 da manhã, seu pai.
Vamos torcer que não tenha aquele... tem uma previsão até de formação de nevoeiro aí no amanhecer de domingo, né? Mas se isso, na sexta-feira, se isso acontecer, mais que o Chorão vai molhar e até o joelho aí, porque vai ter bastante umidade aí pra ele entrar no meio das macegas aí pra colher a Marcela.
Viu, mas tu falava, o Chorão não vai sentir o ar fresco entrar então?
Não, nessa semana agora, semana que vem, segunda-feira, ele vai sentir esse ventinho que ele gosta.
E Victor, o senhor que é que nem eu, que é da vila, é raiz, porque a Ieda e o Regis são de apartamento. Essa noite não dormiu, a minha cadela do vizinho ali tava barulhando, tava no cio, qual é a receita para espantar essa cachorrada?
Olha, não tem receita, certo? É deixar um dos cachorrinhos fazer o trabalho, contentar a cachorrinha, daí termina com a farra.
Ah, por isso que eles estavam brigando lá fora, então, para escolher um representante.
É a disputa, né? Quem for o mais forte leva, né? E aí acalma a cadelinha.
Meu Deus. Como é que separa depois, então, Chorão?
E para separar depois dessa briga aí?
Não, isso aí é complicado, né, Chorão? Eu acredito que depois do servicinho bem feito, ele volta ao normal, viu?
Ele vai. hoje os caras falam assim, não, tá no cio, né? Que é bonito. Eu sou da época que barulhava.
Não, e na minha época a gente dizia tem uma cadela reinando, né?
Ah, é? Tá reinando.
Tá reinando.
Tá. Mas certo. Então agora eu já sei, Chorão, às vezes tu tá igual uma cadela.
Nada, eu sou tranquilo, reinando. Mas a senhora na minha reinando ultimamente.
Valeu, Sampaio, e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Bom, 8h31 agora.
Engraçadinho hoje, né?
Céu azul hoje, tempo bonito.
Essa do Reinando.
Engraçadinho, né?
Cara, essa do Reinando fazia horas que eu não via. E diziam mesmo.
Cadela reinando.
Bah, a cadela tá reinando. E aquilo era uma cachorrada na rua, parecia uma fila, né?
Agora 21 graus, tempo com sol, céu azul aqui em Passo Fundo, 8h32.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Nas manchetes do dia aqui pela Uirapuru, agora 21 graus, 8h39, tempo com sol nesta manhã de terça-feira.
Antes de você falar aí, o Juliano disse que o Regis apalpa só o salame para ver se não está verde.
Mas olha aí, Juliano.
Será verdade?
Quem é esse?
Tu gosta de salame, Regis?
Bem fatiado.
Mas tu sabe ver quando ele tá verde, já
pelo
tá bom?
Pelo jeito gosta do salame verde, então, que é aquele mais macio, né?
Eu não sei, diz que tu apalpa pra ver se não tá verde.
O Regis.
O Chorão é palpa os ovos.
Especialista.
Você... Vamos com as manchetes aqui do dia, com o apoio do Claudião, que tem esse novo sabor do cachorro quente, é o cachorrão com costela, e com catupiry, um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. Aproveite, é no Claudião do Passo Fundo Shopping, o Claudião da Pellegrini e também o Claudião do Bela Tita Shopping. E o Laboratório Vidal Pacheco, que faz parte do grupo WP, aqui você pode confiar. 9 endereços em Passo Fundo, além da facilidade de comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e também nas farmácias São João. Nas nossas manchetes de hoje, o destaque é, sem dúvida nenhuma, essa movimentação política, né? Que está acontecendo, as definições, né? Estão aí, os partidos então escolhendo seus nomes para as disputas eleitorais, né? Lá no dia 4 de outubro nós teremos o primeiro turno das eleições. Lula faz reunião para oficializar trocas em ministério antes da eleição. Nomes de menor expressão política vão assumir os comandos das pastas, porque vários dos seus ministros devem sair, deixar o governo, né, para concorrer então nas eleições de 2026. Também, com resistência de parte do PSD, Caiado tem um desafio de unir o partido na disputa presidencial. Palanques estaduais se dividem entre Lula, Flávio Bolsonaro e candidatura própria, agora representada pelo governador de Goiás, né? O Eduardo Leite estava no paro, estava na disputa, né, para ser o indicado pelo partido. Mas como ontem mesmo, né, logo no Repórter do Povo, antes mesmo, né, no Jornal das Sete, já saíam algumas informações extraoficiais que foram oficializadas à tarde com aquela entrevista coletiva e o anúncio por parte do Kassab de que Caiado, então, será o representante do partido PSD na disputa eleitoral para a presidência da República lá de outubro. E o Eduardo Leite agora disse que vai estar voltado para a eleição do sucessor Gabriel Souza. Leite disse isso após a escolha de Caiado para a corrida presidencial pelo PSD. O governador gaúcho afirmou que centralizará os seus esforços na disputa pelo Piratini e seguirá trabalhando por um projeto político de centro. Então são essas as definições que a gente tem.
E veja, né, a gente no Jornal da Sete trouxe ali os nomes dos pré-candidatos, isso, pré-candidatos, né? Mas olha, tem uns ali que eu nem sei quem são, né? Uhum. Deixa eu ver ali, nós temos o presidente Lula.
Tentar a reeleição.
É, sétima eleição presidencial. Aí tem o Flávio Bolsonaro pelo PL.
Exato.
O Ronaldo Caiado, PSD.
Exato.
Romeu Zema, que foi governador de Minas por dois mandatos e agora, então, tenta o Planalto aí, exato, né? Renan Santos, esse aqui não é pré-candidato à presidência também, pelo Missão.
Pelo Partido Missão. Missão foi fundado recentemente a partir aí do movimento do MBL, né? O Movimento Brasil Livre. E surgiu aí há alguns anos no nosso país e agora foi definido como um partido, Partido Missão. E o Renan Santos, ele tem um discurso muito voltado aos jovens, Eda, muito voltado aos jovens. E ele disse que se espelha, sabe em quem? Nos seus discursos, nas suas manifestações, no presidente da Argentina, Milei. Ele disse que ele segue uma linha mais de diminuição da estrutura do Estado, de reformas, né, trabalhistas e tudo mais, com um discurso forte, né, com opiniões fortes, mas ele vem aí para tentar, né, aparecer no cenário político brasileiro.
E o Aldo Rebelo, que é o representante do Democracia Cristã.
Democracia Cristã, o ex-partido do Eimael, que dessa vez não vai concorrer, né, depois de tantas vezes, né, de tantos anos na disputa presidencial. E o Aldo Rebelo, que já foi deputado federal, né, já foi senador, já foi ministro, inclusive, agora vai então estar aí sob a responsabilidade de levar essa candidatura, né? A candidatura aí à presidência da República. Então são vários candidatos ali que se tem, né?
Sim.
Saber se vão prosperar, o que que vai ser dessa eleição, é difícil prever. Aqui no estado ainda uma definição importante, duas aliás eu falaria. Primeiro do Germano Rigotto, ex-governador, tá voltando então ao cenário político. Sim. Pelo MDB, candidato ao Senado.
Desde 2007, sem mandato.
Sem mandato, mas nunca se afastou, né, da vida partidária. Está voltando agora, vai tentar uma das vagas, são duas vagas no Senado Federal. E o Luiz Carlos Reis anunciou ontem que não vai mais disputar nenhuma eleição.
Não vai.
Vai sair da vida política na disputa eleitoral, vai continuar apoiando novas lideranças. Ele que é uma forte liderança do Progressistas, né, ainda estava sendo cotado inclusive para uma vaga, para vaga de vice na chapa do Luciano Zucco. Mas foi escolhida ali a Silvana Covatti, né? Então, o Luiz Carlos Reis, né, que está encerrando seu mandato aí como senador da República e foi por vários anos, vários mandatos também deputado federal, está encerrando então a sua trajetória na disputa de cargos eletivos. Né, o senador Reis, que aliás a gente conversou com ele lá na Expo Direto.
E veja também, não temos ainda uma definição, mas ontem o presidente Lula teria chamado Edgar Preto para conversar em Brasília sobre o futuro político.
Exatamente.
Né?
Podemos ter uma alteração aí, né?
É, a princípio não tem nenhum resultado dessa reunião.
Está vindo muita pressão para que o PT se alie ao PDT na disputa ao governo do estado, né? Com Edgar Preto, quem sabe, sendo vice da Juliana Brizola.
E não liderar a chapa.
Exatamente. Então. Só que aqui no PT gaúcho há muita resistência e o objetivo é manter a candidatura do Edgar Preto aí para as eleições ao governo estadual. Não se sabe ainda o que foi definido, né, nesta reunião, então, entre o Lula e o Edgar Preto lá em Brasília. 8h45, tem hoje futebol também. Hoje tem o Brasil no último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar a Croácia nesse jogo amistoso, né, que vai ser disputado lá nos Estados Unidos às 9h. E a Uirapuru traz essa partida ao vivo aqui através dessa parceria que a gente tem com a Rede Gaúcha Sat. Então hoje, Brasil e Croácia. Croácia que nos tirou da última Copa, né? Brasil e Croácia. Então hoje, esse jogo aí, que é um jogo importante ainda em preparação para a Copa do Mundo de 2026. Logo aí tem Copa do Mundo. Então, pra gente para a gente enfrentar.
É, e veja, Regis, uma outra informação aqui que eu acho que cabe nós falarmos aí, porque a gente sabe que tem muitas pessoas endividadas, né? A gente já deu aí, é uma realidade, não só aqui do Rio Grande do Sul, os gaúchos. E agora parece que foi solicitado pelo presidente Lula um estudo ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda para tentar reduzir os juros dos cartões de crédito como forma de reduzir o endividamento dos brasileiros, né? Diz que não possui aí os juros do cartão de crédito, não possui justificativa por parte das bandeiras de aumentar tanto.
É muito alto, né?
É muito alto o juro. E mais a gente sabe, mundo, né? Regis, que hoje está facilitado aí para fazer aqueles empréstimos que você não precisa de avalista, você vai no GOV ali, eu acho, e entra direto e é descontado na tua folha de pagamento. Então, quem é CLT pode fazer esses empréstimos aí.
Exato.
E tem muitas pessoas fazendo um empréstimo para pagar outro. E isso tá uma bola de neve. Chega no final do mês, as empresas só entregam a folhinha, né?
Exato.
Sem dinheiro pro funcionário, porque ele não tem mais o que receber.
Exato.
Então, esse aí é outro problema, porque daí não vai circular o dinheiro, né?
É, a inadimplência, né? O endividamento dos trabalhadores brasileiros, mesmo quem tem carteira assinada, tá sofrendo com isso. Imagina quem não tem, quem tá desempregado, ele depende muitas vezes aí de um benefício do governo. Então, tá muito ruim a situação econômica. Os juros do cartão de crédito no Brasil é acima dos 400% ao ano. É o mais alto do mundo, né? Uma economia nossa que vem aí, né, aos trancos e barrancos, né? É injustificável ser tão alto esse juro.
Sim, e olha, um passarinho verde conta o seguinte, que Lula deu um chá de banco no Edgar Preto e não recebeu ele ontem.
Certo.
Mesmo tendo sido chamado, né, e ele não teria conseguido aí essa audiência, então não conversaram.
Não conversaram ainda.
Ainda não conversaram.
Tá, vamos aguardar aí então esse encontro que deve acontecer, né, entre hoje e amanhã, porque até o Edgar Preto vai ter que, já tá se desligando da Conab, né, ele era o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, porque se vai concorrer ele tem que se desligar então do cargo que ele ocupa no momento no governo federal. 8h48 agora, com as manchetes do dia aqui na Uirapuru, 22 graus, o apoio é do Laboratório Vidal Pacheco. Vidal Pacheco oferece uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, genéticos e biologia molecular. E tem muito mais para cuidar da sua saúde e de toda a família. A qualidade, a confiança e aquele atendimento humanizado. O Laboratório Vidal Pacheco está em 9 endereços aqui em Passo Fundo. Entre em contato com a gente, você pode agendar o seu exame no vidalpacheco.com.br, pode também comprar o seu exame nas farmácias São João. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP, aqui você pode confiar. Conosco está ainda o Claudião. Claudião, que é tudo de bom, tem o Claudião do Bela Titá, o Claudião da Pellegrini, o Claudião do Passo Fundo Shopping, e tem uma novidade para você, prove o novo sabor do cachorro quente, o cachorrão de costela com catupiry do Claudião, é um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró, já é um grande sucesso esse lançamento irresistível do Claudião. Você também pode pedir pela teleentrega no 996881313, Claudião, desde 1950, é tudo de bom. 8h50, agora 10 minutos para as 9 da manhã, 22 graus, o tempo é ensolarado e este é o programa Repórter do Povo. Oito e 56, agora estão faltando 4 minutos para as 9 da manhã, 22 graus, não, Irapuru, Repórter do Povo, o Repórter do Povo que traz também a participação dos nossos ouvintes, é o ouvinte Repórter Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito, você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida, proteção gigante, seguro de vida no Sicredi, você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e você ainda participa de sorteios mensais. Tudo isso com planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês. Simule a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Tá aí conosco então o Sicredi nesta manhã e você manda sua mensagem, interage com a gente ao longo do nosso programa desta terça-feira. Vamos até às 11 horas com as notícias, as informações e, claro, a participação do nosso ouvinte.
Eu tenho um desabafo e uma indignação. Na rua Antônio Araújo, chegando na esquina da Paissandu, tem uma sinaleira.
Isto.
Antônio Araújo, chegando na Avenida Brasil, tem outra sinaleira. Pois eles não conseguem sincronizar as duas sinaleiras e simplesmente tranca tudo. De manhã, e onde vem gente para a escola Enave, logo em seguida para o colégio Notre Dame. Será que é difícil assim fazer o simples, sincronizar as sinaleiras, pelo amor de Deus?
Aí um pedido do
José.
Um ouvinte, né? Um motorista aí da nossa cidade que sente essas questões do trânsito, né?
Isso.
Com as sinaleiras desincronizadas, muitas vezes, né? É um anda e para, né? Daquele que chega a causar os congestionamentos, lentidão na nossa cidade. Fica o recado aí, a reclamação, a indignação, então, do nosso ouvinte. Agora, 8:58, 22 graus.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Bem, o Luciano Azevedo está conosco e traz a opinião sem segredo desta terça-feira. Bom dia, Luciano.
Bom dia Regis, Ieda, bom dia para todo mundo, boa terça-feira. Olha, Regis, está terminando o mês de março, um mês cumprido, 31 de março, está terminando o mês de março, que normalmente é um mês, já há alguns anos, dedicado à mulher, né, Regis? É um mês consagrado à mulher. Tem o Dia Internacional da Mulher, se fala muito sobre a temática da mulher. E se fala sobre a mulher no ambiente de trabalho, sobre a necessidade da mulher ocupar cada vez mais espaços, a necessidade da mulher ser remunerada como o homem. Se fala muito da saúde da mulher nesse mês de março, isso já é uma tradição. E agora, por último, tem se falado muito nos feminicídios, na violência contra a mulher, que infelizmente está acontecendo em vários lugares do Brasil e que não pode acontecer, não pode existir de forma nenhuma. Eu acho que o mês de março, Regis, foi um mês onde muitas iniciativas aconteceram, iniciativas promovidas pelos governos em vários níveis para tratar desse tema da mulher, mas também cada vez mais a sociedade civil está se manifestando, as empresas estão promovendo campanhas internas para os seus colaboradores, as entidades têm falado da temática da mulher, são associações de moradores, é o movimento comunitário, são as ONGs, são as escolas. Eu acho que pegou, viu, Regis, o mês de março como o mês da mulher. E isso é importante porque cada vez mais a gente vai construindo uma sociedade evoluída, uma sociedade madura, uma sociedade igualitária onde homens e mulheres estão em pé de igualdade, como tem que ser. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem não é mais importante que a mulher, nem a mulher mais importante que o homem, viu, Regis? Está chegando ao final do mês de março e eu estou fazendo essa reflexão aqui para dizer, olha, está aí uma coisa que deu certo, esse mês ficou mesmo consagrado à mulher. Cada ano tem mais iniciativas, tem mais debate, tem mais discussão, isso gera conscientização, a gente vai prestando atenção, a gente vai se informando, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando como pessoa e aos pouquinhos o nosso mundo vai melhorando também. Então foi um bom mês da mulher e eu acho que essa iniciativa, estas iniciativas todas tem sido muito importante, elas têm que continuar, viu? Regis Leonardo, você que apresenta isso, esse programa ao lado de uma mulher que é Ieda Almeida.
É verdade, no dia a dia. Sabe, Luciano, que o mês é importante, é claro, né? Porque dá mais destaque, mas vários dos assuntos que foram levantados nesse mês tem que ter sequência agora, né? Não deixar morrer, não deixar para depois. Vários assuntos relacionados à mulher, especialmente a questão da violência, tem que seguir agora durante todo o ano.
Sem dúvida alguma, eles têm que ser, tem que acontecer avanços, né? Não é só a discussão, não é só o debate. Uhum. Muitos desses temas dependem de políticas públicas que os governos têm que exercitar, mas também tem muito do dia a dia, muito da gente, né? Da gente respeitar a mulher nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, da gente compreender a posição da mulher, que pode ser onde ela quiser na sociedade, depende muito da gente também. Os assuntos têm que continuar sendo tratados, mas todos nós temos que aprender e temos que melhorar com essas campanhas todas que acontecem no mês da mulher. E os machões, aos pouquinhos, vão sumindo, vão desaparecendo, vão baixando o tom de voz quando eles veem mulheres em postos de comando em todas as áreas. E esse é o mundo que a gente quer, né, Regis?
Valeu, valeu. É isso aí mesmo, Luciano. Muito obrigado pela participação de hoje, nesta terça-feira, marcando o final desse mês de março. Até amanhã, Luciano.
Grande abraço, boa terça-feira.
Bom, agora 9:03. 22 graus, tempo com sol. A Uirapuru está com você no Repórter do Povo.
Olha, Regis, dá um recado. Amanhã é dia primeiro.
Dia primeiro.
Amanhã é dia primeiro. Mas uma coisa que é verdade, que não é mentira, amanhã é que os medicamentos terão reajuste.
Isso.
Então, até quem tem condições aí de antecipar as compras hoje, pode ir nas farmácias São João, porque hoje ainda você vai comprar com o valor antigo.
Antigo,
a partir de amanhã, né? A partir de amanhã já com preço novo,
esse
com
reajuste. É um reajuste de todos os anos, né?
Isso. Então, hoje é o último dia para comprar medicamentos com preços atuais nas farmácias São João. Amanhã haverá o reajuste.
Agora 9:04, 22 graus na Uirapuru. A gente vai trazer a participação do Cláudio Honor Ramos, do Chorão, agora na TV Uirapuru. Tá com a Uirapuru gigante em audiência. Agora 9:15 vai marcar o nosso sinal aí, 22 graus. O tempo é com sol em Passo Fundo, nesta manhã então de calor, né? Temperatura que vai se elevando ao longo do dia.
Isso, olha, temos aqui, Regis, trevo de acesso a 135 sentindo Erechim. Não tem mais como. Hoje pela manhã o ouvinte mandava uma foto. É o entreveiro de carro,
né?
Caminhão,
né?
Moto.
Verdade.
É todos os trevos assim, né?
Todos os trevos, enfim, sobrecarregados, né? Ali une a Avenida Brasil com a BR-285 e o trevo saindo para Erechim da 135, né?
Então é entreveiro.
Aquela confusão de sempre, né? E paciência do motorista.
Um vídeo diz, olha, uma situação complicada aqui na Avenida Brasil, ao lado da Galeria Central, na obra da esquina. Os pedestres dividindo meia pista com os veículos. Um caminhão de concreto atravessou e tomou conta de toda a calçada.
Eita,
e mais meia pista da via. Só uma observação e atenção aos motoristas, tá? É complicado, não sabe, o pedestre não sabe para que lado vai,
pra
ó.
Que lado vai, né?
Vai,
tem um carro,
é uma confusão.
E eles isolaram ali, realmente,
sim,
ali, ó, tá com um caminhão de concreto, isolaram parte ali do da pista, né? E aí do passeio também, e aí sobra o quê pro pedestre, Eda, né? Tem que ter a prioridade.
Isso
ali.
Não pode,
de segurança para o pedestre, exatamente. Eles têm que...
Trancou tudo, né?
Não é simplesmente chegar com um caminhão ali e parar tudo, né?
Não,
não é assim que acontece.
Tem lei. Tem que seguir as leis,
exatamente,
aí,
exatamente,
né?
Tem que ter um isolamento, tem que ter um corredor pro pedestre poder passar em segurança, né? Tem tudo isso que tem que ser respeitado, né? E tem que ter um regramento, e tem um regramento.
Ninguém
tem que ser respeitado.
Ninguém é contra aí a gente ao desenvolvimento.
Não,
a gente sabe que tem que ter construção e tal.
É.
Mas tem que ter uma organização, por favor, né?
E veja, Ieda, porque ali do jeito que chegou o caminhão, ele parou e depois que eles foram isolar a área. Aí tem gente, pedestre passando pelo meio da rua, né? Passando ali entre os carros, não sabe por onde vai caminhar e passar bem perto de um caminhão desse em funcionamento, também acredito que não é algo seguro, né? Para quem tá por ali, né?
Tem que ter respeito aí pelos pedestres.
Respeito,
né?
Pelos pedestres, exatamente. Fazer uma área de isolamento com segurança ali para evitar qualquer tipo de transtorno e mais do que isso, né? Um acidente que possa vir a acontecer. La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula e possui um plantel com genética de alto nível. É composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador e disponibiliza excelência genética para sua criação. Conheça então La Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram, arroba La Estância Toné. Porque é uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza a genética comprovada.
É, aqui o Gilson diz, não venham querer que por ser desenvolvimento faça qualquer coisa e até arrisco a pessoas.
Verdade,
isso não existe.
Não existe.
Tem que respeitar aí e vamos passar para guarda de trânsito.
Guarda, para o secretário, para alguém que faz a fiscalização. E ainda nós temos muitas empresas que atuam, né, nessa questão de concretagem, nas obras da cidade. Todas, na sua maioria, né, respeitam, né, tudo que se determina. Né? Tem várias obras acontecendo aí na região central de Passo Fundo, mas tudo tem a sua regra, seu limite, sua questão de segurança.
Tem que ir lá respeitar e recompor essa situação aí.
Na Majufer tem o ferro, tem o aço, tem a telha metálica. Aqui na Majufer é tudo natural, pré-pintada ou com EPS. Aquela telha ideal para o teu projeto. Nós temos uma moderna fábrica de telhas metálicas. Além disso, né? Nós temos a tradição, nós temos o preço que é imbatível e nós temos a rapidez da entrega para Passo Fundo e para a região. Pode consultar aí, faça um orçamento agora mesmo com a nossa equipe do Televendas da Majufer, que é o 33178000, ou acessa majufer.com.br. Aqui a Majufer é a casa do ferro, do aço e da telha metálica. Majufer atende Passo Fundo e também toda a região.
Isso, agora em Passo Fundo, cada dia trabalhar com entrega no centro está mais difícil. Ninguém respeita carga e descarga. Ele mandou uma foto pra gente, onde tá ali uma placa bem grande, que é estacionamento para carga e descarga.
Isso.
Mas
carros
tá ocupado.
De passeio.
Carros de passeio que não ocupando, é, eles largam ali e pronto, e não me interessa se tem placa, né?
Exato.
Não se respeita e pronto.
A cada quadra nós temos aí, né, de um espaço de carga e descarga, isso, delimitado ali para essas, para esses veículos, né, para quem faz entregas aqui na, aqui em Passo Fundo, né, Ieda? E sim, muitas vezes não são respeitados,
Pedi pra TV colocar aí a imagem, né, aonde aparece ali uma placa enorme, estacionamento para carga e descarga, né, e infelizmente...
Carros de passeio.
Aí, tá aí, ó.
Outros veículos.
Carro de passeio normal ali.
Aí só tem um jeito de funcionar o carga e descarga, né, Ieda? Com uma fiscalização efetiva nas ruas, né, Ieda?
É.
Aí multando quem tá estacionado irregularmente. Não tem como fugir disso pra doer no bolso.
É, aí veja, tem um caminhão que chega ali, ele tem que parar no meio da rua.
No meio da rua.
E aí vai atrapalhar também.
Exatamente.
Então é complicado, né?
E muitas vezes o caminhão acaba sendo multado daí, né, Ieda?
Aí tranca uma via da rua e aí é multado, causa transtorno. Por quê? Porque os bonitos não respeitaram a faixa e estacionaram onde não devia.
É, carga e descarga, estacionamento de moto, de pare, aquele tempo de alerta, né? Só para embarque e desembarque, é uma confusão que nós temos aqui na nossa cidade. Ninguém respeita nada. É caminhão no lugar de carro, moto no lugar de carro, carro no lugar de moto e de caminhão, de carga e descarga. É um tendel. 9:20 agora, 22 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Então, Maurício Paim traz o assunto de hoje aqui no comentário do dia da Uirapuru. Bom dia, Paim.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Rádio Uirapuru. Boa terça-feira para todos nós. E hoje é uma terça-feira, uma data que chama atenção, uma data a ser lembrada na história do Brasil, Regis. Porque no 31 de março de 1964 se iniciava a movimentação para o golpe militar que seria concretizado no dia seguinte, no dia 1º de abril de 1964. No dia 31 de março, na noite do dia 31 de março, claro que se a gente for falar desse momento que levou ao golpe, nós vamos longe aqui, né? Mas, basicamente, nós tínhamos uma pressão muito grande no Brasil, onde um certo grupo de classe média, com a participação de empresários, exigiram, solicitavam uma presença mais efetiva dos militares, porque havia naquele momento, na década de 60, auge da Guerra Fria, havia um temor que se instalasse um regime comunista aqui no Brasil. Inclusive, se vinculava muito a imagem do presidente da época, João Goulart, como sendo comunista, o que não era. João Goulart nunca foi comunista, né? Mas se tinha esse temor que João Goulart teria se aproximado muito das classes trabalhadoras, teria se aproximado muito do pensamento comunista, então havia esse temor. Então houve um movimento da classe média brasileira, empresarial, que solicitava uma intervenção militar, e ela aconteceu. Então no dia 31 de março, na noite, as tropas do general Olímpio Mourão Filho saem de Juiz de Fora, o exército lá de Juiz de Fora sai lá de Minas Gerais, e vem para o Rio de Janeiro, marcharam para o Rio de Janeiro. E aí, no dia 1º de abril, o golpe é concretizado quando o Congresso Nacional diz que o cargo de presidente está vago. O que foi, de fato, um golpe, porque o cargo não estava vago. João Goulart estava em território brasileiro, estava no Brasil, mas simplesmente foi a forma então de afastar João Goulart do governo e instalar esse golpe militar que começou então, como eu disse, no dia 31 de março, na noite do 31. Uma coisa interessante, Regis e Eda, é que o golpe foi efetivado no dia 1º de abril. Mas os militares puxaram essa data para o dia 31 de março, a efetivação do golpe, porque o dia 1º é conhecido como o dia da mentira, né? Então, para não ficar caracterizado aquele golpe militar como ocorrido no dia da mentira, como se fosse uma falácia, se puxa então o início do golpe militar para o 31 de março. É bom dizer, Regis, tentando fazer um comparativo com os dias atuais, é bom dizer que o golpe em 64, ele é por um temor que se tinha de um regime comunista se instalar no Brasil. Agora, em 64 nós estamos nos anos 60, é o auge da Guerra Fria. É o auge do conflito ideológico entre capitalista, entre comunista, entre Estados Unidos, União Soviética. Então nós estamos naquele auge de conflitos ideológicos. É um medo muito grande que se tinha do comunismo. Era um medo terrível, tenebroso, que se tinha do comunismo. Hoje não. Hoje nós temos um outro receio. Claro que não é mais a União Soviética, não é mais a Rússia, mas é um temor do domínio comercial da China, esse medo que se tem da China daqui a pouco tomar conta de tudo, tomar conta de uma relação comercial aqui na América e aqui no Brasil, né? Então essa é uma diferença, de certa forma esse embate, Regis, entre conservador, entre comunismo, ainda existe, mas hoje é com outro foco na China, pelo domínio comercial que a China tem, as parcerias que o Brasil tem com a China. Então existe esse temor nos dias atuais, Regis Leonardo.
E Maurício, as consequências, né, nesse período aí de quase 20 anos de ditadura militar para o nosso país, né, intervenção que a gente teve, né, de imposição das forças militares, né, qual que foi a interferência, como é que foi na tua visão, né, esse período que a gente viveu aí do nosso país em plena ditadura militar no Brasil?
Veja, Regis, é um período de exceção, como alguns gostam de usar esse termo, né? É um período de várias situações de censura, de proibições, enfim. Mas quando o golpe ele é instalado, efetivamente no dia 1º de abril, nós temos num primeiro momento uma junta militar que vai governar o Brasil por 9 dias. Lá no dia 9 de abril, aí sim, é empossado como presidente do Brasil o general Humberto Castelo Branco. E o Castelo Branco, já quando ele assume, Regis, ele já toma uma primeira medida que chama atenção, que foi o ato institucional número 2. O ato institucional número 2, ele acabou com todos os partidos no Brasil, uhum, e criou apenas o bipartidarismo, onde nós tínhamos o MDB, que era a oposição, e a Arena, que era o partido de governo. Então esse já foi uma medida que chama a atenção. O governo seguinte, Regis, aí que o bicho começou a pegar, tá? O governo de Arthur Costa e Silva foi mais tenebroso. Ele era considerado, Arthur Costa e Silva, um general da chamada linha dura. Tanto é que, em 68, Arthur Costa e Silva assina o ato institucional número 5. Aí sim, aí o bicho pegou. Porque aí nós passamos a ter a oficialização da ditadura militar no Brasil, da perseguição aos opositores, né? Prisões de forma assim muitas vezes bem abusadas, né? Simplesmente pegava o cidadão porque se achava que ele podia ser comunista, então levava para os porões do DOI-COD, onde praticamente se oficializou com o ato institucional número 5 a prática da tortura no Brasil. E claro, Regis, apesar de um período de exceção, aquele momento que o Brasil vivia era outro. Os opositores reagiram ao golpe militar. Então nós temos os dois lados da moeda, é bom que se diga. Se os militares no poder abusaram de perseguições, tortura e censura, do outro lado nós também tínhamos uma reação contra os militares que foi violenta. Nós tínhamos lideranças comunistas que colocaram bombas em determinados locais e mataram inocentes. Se militares mataram inocentes, a oposição também matou inocente. Então era um momento de reação. Isso causou durante um bom tempo no Brasil essa instabilidade, essa insegurança, Regis, que só acabou de fato com a eleição de Tancredo Neves em 1985.
Tancredo que não chegou a assumir, né? Porque ele morreu antes, né, Maurício?
Não.
Aí o José Sarney, que era o seu vice, que assumiu.
Ei, Maurício, mas não teve um lado positivo? O país cresceu como nunca, a paz reinou. O que seria com Jango, a teu ver?
A paz não reinou, tá, Ieda? A paz não reinou porque nós tivemos momentos muito conflito entre militares e opositores. Agora você toca numa questão bastante importante, Ieda. Principalmente na década de 70, com Médici e com Geisel, os generais que governaram o Brasil, nós tivemos o chamado milagre econômico. Veja, o milagre econômico, Ieda, ele vem acompanhado de investimentos pesados que os militares fizeram, principalmente em obras públicas. Nunca se construiu tanta estrada, tantas rodovias, tantas pontes, como foi nesse período da ditadura militar, uma geração de emprego muito grande. Um grande exemplo que nós temos de uma grandiosa obra é a Transbrasiliana, né, que passa aqui por Passo Fundo, né, que começa aqui em Passo Fundo. É uma obra desse período, que gerou muito emprego. Então esse foi o milagre econômico. Acompanhado também de algumas conquistas importantes, tipo tricampeonato do Brasil em Copa do Mundo. Então isso cria um sentimento, Ieda, na década de 70, de uma certa evolução, de um certo crescimento econômico, né? O que seria se João Goulart não tivesse saído do poder? É um pouco difícil dizer, mas ele sofreria uma pressão muito grande, Ieda, muito grande. João Goulart não teria a maioria do Congresso para governar. Provavelmente, se não fosse o golpe militar, muito em breve ele sofreria talvez um impeachment, porque ele não teria a maioria, não conseguiria governar.
Bom, Maurício Paim, com essa análise desse dado, dessa data histórica, então, dia 31 de março, lá em 1964. Valeu, Maurício.
Valeu, Rez. Só vamos deixar bem claro aqui para o ouvinte, né, Rez? É uma data importante, porque foi o momento que as tropas saem de Juiz de Fora e se deslocam para o Rio de Janeiro.
É.
Mas a concretização do golpe diz, olha, o cargo de presidente Tavag precisamos tomar foi no dia 1º de abril.
1º de abril, exato.
Aqui o Josias diz, era uma minoria mínima de comunistas, só faziam barulho. Aí a opinião dele.
Veja, Ieda, eu acho que isso que o Josias fala é uma coisa interessante, fazer um barulho. Sim, é uma minoria. Muitos especialistas, Ieda, dizem que apesar do medo do comunismo, o Brasil nunca será um país comunista. Por toda a sua questão aí de empresários, de um certo conservadorismo, e de fato, isso procede. Agora, veja, o Josias diz que fazia um barulho. A gente vê, Ieda, num momento de insegurança, de perseguição, de censura, que as pessoas iam para a rua pedindo mudança, pedindo uma melhor qualidade de vida, questionando aquele governo. Hoje o que nós vemos numa democracia e numa liberdade que nós temos é um silêncio, né? O povo se aquietando, cuidando só do que é meu, enquanto não me afetar, tá tudo beleza. Então hoje nós temos um silêncio exagerado, Ieda.
Bom, valeu, Maurício. Um grande abraço e até amanhã.
Valeu, Rez. Amanhã eu tô de volta.
Bom, agora 9h31, 23 graus aqui em Passo Fundo, Maurício comentando, né, sobre esse momento que é, né, importante, faz parte da nossa história do Brasil. E ele traz pra gente, né, as suas avaliações, né, lá do golpe, então, de 64. Estamos aqui com o apoio da UPF, Universidade de Passo Fundo, valor da melhor escolha, acessa upf.br/ingresso, que você vai ter ali as opções, né, de ingresso na Universidade de Passo Fundo. 9h32 agora, daqui a pouco a gente volta, 23 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Agora 9h37, 23 graus. O repórter Matheus Piroli está conosco, atualizando aí as principais informações do setor policial. Felizmente, informações muito tristes também que a gente tem aí. Matheus Piroli, bom dia.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos nossos ouvintes. Informações em setor policial, infelizmente, né? Normalmente as notícias do setor policial não são notícias boas, né, Regis? A gente traz com o apoio da GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Foi confirmada agora pela manhã, infelizmente, a morte do pequeno T, Theo Arthur Rodrigues, de 5 anos de idade. O Theo, ele se envolveu num acidente de trânsito na noite do último domingo, junto com o pai dele na perimetral, bem próximo ali ao trevo de acesso ao bairro Dom Rodolfo.
Uhum.
E ele estava lutando aí pela vida, né? Estava buscando, então, sair dessa situação, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã de hoje no hospital São Vicente de Paulo.
Ele estava junto do pai, né, no momento do acidente.
Estava ele e o pai em um veículo, um Volkswagen Gol cinza, que colidiu de frente com uma Ford Ranger, uma caminhonete, né? E os dois aí ficaram em estado grave. O pai do menino, o Juan Ortiz Rodrigues, ele também ficou gravemente ferido, sofreu múltiplas fraturas.
E olha, na TV Irapuru, a gente vendo ali o menininho que perdeu a vida nesse trágico acidente, as pessoas estão...
É pra ver que é uma criança cheia de vida, né?
Isso.
Cheia de alegria.
Lindo o menininho. E as pessoas, assim, muito... Disse, olha, quando um pai e uma mãe perde um filho, né? A gente que é mãe e pai sente muito isso no coração.
Né? E numa circunstância dessa, né? De um acidente violento, gravíssimo, né? De trânsito, uma colisão frontal. E ali naquele trecho ali, né, Matheus, ela nem é um trecho de ultrapassagem, como é que eles colidiram frontalmente?
Ele,
né?
Ele acabou se perdendo, será? Foi mais ou menos que horas?
As circunstâncias do acidente, elas não foram
tá aí as imagens.
Repassadas ainda, as autoridades estão apurando aí as circunstâncias do acidente.
Porque na chegada do trevo, e ali é uma pista que é marcada ali, né, com tachões na área central, proibidos ultrapassagens, né?
Foi então, por volta das 8h20 da noite do
por
domingo,
aí.
Né?
É, por
mais
aí.
Ou menos.
Então houve algumas circunstâncias ali que um carro...
Entre 8h e 8h30 da noite no domingo. Foi ali esse gravíssimo acidente. O Juan, ele está em estado estável de saúde, mas ainda entubado.
O pai dele.
O pai dele no hospital.
Sim.
E a ocorrência, ela foi atendida aí pelo SAMU, pelos bombeiros, enfim, foi uma ocorrência que movimentou bastante aí as ambulâncias no domingo à noite.
Veja, né, a gente vê o carro, ele ficou destruído, a parte frontal ali do carro, né, exato. Onde estava o menininho e o pai, o motorista.
Que pegou numa caminhonete, né, uma caminhonete é um veículo mais alto, mais
Você
forte.
Sabe que sentido vinha?
Ele estava indo em direção ao bairro Leão 13.
Uhum.
Vindo da Roselândia, isso. Indo em direção ao bairro Leão 13.
Já tinha passado o trevo, porque ali aquela tem uma.
E depois do trevo.
Foi bem,
né?
Não, é colado no trevo, mas ali já tem uma cabaninha que fazem vendas de produtos ali,
sim.
Sabe? E foi bem em frente aquela. Logo que ele saiu do trevo.
De acordo com informações que a gente conseguiu apurar, ele estava indo levar o Theo pra casa.
Pra casa.
Pra casa. Ele morava com a mãe, tinha passado o final de semana aí com o pai. E ele estava indo levar o Theo pra casa da mãe. Quando aconteceu aí esse acidente. Muitos boatos surgiram aí nas redes sociais, né? O pessoal falando que tinha uma história de que talvez poderia ter sido aí proposital o acidente, enfim. Tantos boatos se disseminaram que a família, inclusive, divulgou uma nota aí nas redes sociais. Eu recebi essa nota em alguns grupos. E a nota diz o seguinte: diante dos boatos que estão circulando em grupos de WhatsApp e através de outros meios de comunicação, gostaríamos de informar que o fato ocorrido no último domingo trata-se de um acidente automobilístico, onde o condutor do veículo, por fatos desconhecidos, acabou se perdendo na pista e colidindo contra outro veículo acidentalmente. Ressaltamos que, conforme os laudos médicos atestaram, a vítima Juan não estava sob a incidência de álcool, não estava bravo em decorrência de supostas brigas, tampouco com pensamentos suicidas. Reiteramos que o mesmo é um ótimo pai, que sempre cuidou e amou seu filho Theo, que infelizmente também ficou ferido no acidente e por este fato jamais colocaria a vida do seu filho em risco. Reiteramos que o fato ocorrido trata-se puramente de um acidente. Aqui até a nota diz, né, atualmente Theo e Juan estão internados, quadro estável, mas que necessita de muita atenção.
Quando
pedimos
eles escreveram
orações,
essa nota, o Theo
estava lutando pela vida,
né?
Exato, ele não havia falecido, ele faleceu hoje pela manhã, né?
Sim. Em qual pista se bateram, na contramão ou na própria dele ali?
Foi uma colisão frontal, né, então um dos veículos acabou invadindo a pista contrária.
Sim, que não se sabe.
Senão teria sido uma colisão traseira, né?
Uhum.
Então,
exato.
Esse fato aí foi no domingo à noite. Na perimetral, próximo ali ao trevo de acesso ao bairro Dom Rodolfo, ali os Sigilos Motel, enfim, para o pessoal se localizar. Então, segue aí a corrente de orações aí pelo Juan, ele segue lutando pela vida aí, está internado. De acordo com informações de familiares, o estado de saúde é estável, mas ele ainda está entubado, então quer dizer que o estado é grave, né?
Uhum.
Então, toda essa situação aí, envolvendo essa grave ocorrência que tivemos no domingo à noite.
Do outro veículo, Matheus Piroli, o motorista se feriu, estava acompanhando de outra pessoa, estava sozinho na caminhonete?
No outro veículo, eu não tenho as informações de quantas pessoas estavam no, outro veículo, mas também teve feridos no outro veículo. Uhum. Com menor gravidade. Menor gravidade, é verdade, mas também teve feridos. Foi uma ocorrência que mobilizou aí várias equipes de resgate no domingo à noite.
Domingo à noite.
Então foi um fato aí que acabou, então, movimentando bastante aí. Exato. As equipes, tanto do SAMU, que foram atender aí essa ocorrência com as duas ambulâncias. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Não foi um acidente bem grave, que infelizmente aí tirou a vida de uma pequena criança, né? Apenas 5 anos, um menininho, com toda a vida aí pela frente, né? E a foto aí dele já no nosso site, nas nossas redes sociais.
Muito triste.
Pequeno Theo aí, muito triste. A gente se solidariza aí com toda a família, que além de estar passando por esse momento, triste, aí também tem que ficar desmentindo boatos e tudo mais, né?
Exato.
Que circulam aí nas redes sociais, enfim. Então, uma situação que fica ainda mais triste para a família, né? Que perde aí uma criança, né? E ainda tem que lidar com esse tipo de comentário maldoso, enfim, que o pessoal divulga sem a menor responsabilidade, né?
Exato.
Sem saber da verdade ou não, enfim. Então, inclusive, a reportagem policial da Urapuru estava sabendo já do falecimento do pequeno Theo desde cedo hoje. Uhum. E até que eu não consegui contato com alguém da família para conversar, para falar, e esses boatos que estão surgindo, o que que vocês têm para dizer? Até que a gente não conseguiu o contato com alguém de próximo aí ao Theo, próximo ao Juan, a gente não publicou em respeito também aí à família, ao que vem sendo falado aí nas redes sociais. Então, nossos sentimentos aí a toda a família, e que o Juan consiga aí se recuperar, sair dessa e falar, né, o que aconteceu de fato naquela noite, né, trágica de domingo, em que ele estava, então, indo levar, o filho pequeno de volta para casa, quando aconteceu, então, esse fato.
O que mais temos aí do setor policial?
Bom, Regis, eu fui procurado ontem, novamente, pela mãe do Arthur de Moraes. O Arthur de Moraes, ele está desaparecido desde o dia 21.
Não apareceu.
E não teve nenhuma informação dele, nada ainda que possa levar ao paradeiro dele.
Tá aí a imagem dele na TV Irapuru.
Isso, a gente até trouxe aí a informação, depois a família solicitou que a gente não falasse mais no assunto, que tinham chegado informações até eles, enfim, eles estavam com medo que algo de ruim pudesse acontecer com o Arthur, só que as informações que chegaram até agora à família não levaram ao paradeiro dele. Então a mãe solicitou, se vocês puderem novamente publicar, porque já fazem 10 dias...
Poxa.
E nenhuma informação, nada que
ele
possa
levar.
Ele
trabalhava?
Essa informação a mãe não foi nos repassado, se ele trabalhava em algum lugar ou não. Mas a gente sabe, que ele, infelizmente, lidava com a droga, né?
Sim, dependente químico,
enfim, que pode estar atrelado aí ao seu sumiço, né? Só que ele nunca ficou tanto tempo fora de casa, nunca ficou tanto tempo sem dar informações. Lá no sábado, dia 21, ele teria saído de casa para a casa de um parente, depois teria ido à casa de amigos, e à noite ele teria dito aos amigos que iria se encontrar com uma moça. Foi a última vez que ele foi visto aí.
Sim,
aí
sem celular, sem nenhum tipo de contato.
Sem celular e sem documentos ele saiu.
Sem documentos também.
E aí, no domingo à tarde, um desses amigos foi até a residência do Arthur pedir por ele. Chegou lá e pediu para a mãe, ela disse, olha, eu achei que ele estava com vocês. E aí não, ontem à noite ele saiu, ele se despediu de nós, disse que se encontrar com uma moça, enfim, e aí começou a preocupação.
Começou, né? 10 dias agora já se
passaram. Já se passaram 10 dias e nenhuma informação dele, né? Ele é morador aí do bairro São José, aqui em Passo Fundo, e aí a família tá muito apreensiva aí com essa situação. O que pode ajudar na identificação dele é que ele tem uma tatuagem no braço esquerdo, que é o pé de uma criança com o nome da filha, escrito Maitê.
Maitê.
Tem uma filhinha.
Ele tem uma filha pequena. Oxe. Então tem ali o pezinho dela tatuado com o nome embaixo ali, Maitê, pode auxiliar aí na identificação dele, já que ele saiu sem documento, sem celular. Então, se alguém vê esse jovem com essa tatuagem aí pelas ruas, de repente ele tá desorientado, né? Tá em algum lugar.
É porque pra sair, né? Deixar o celular, deixar documentos,
isso,
né?
Sem pistas nenhuma.
É complicado.
E informar diretamente, pra polícia, pode também, se tiver alguma informação, passar pra gente aqui da Rádio Irapuru. A família, mãe especialmente, tá muito preocupada, né?
É verdade, muita preocupação aí dessa família, que 10 dias, sem ter notícia do filho, sem ter nenhum, tanto que ela veio, por favor, se vocês puderem publicar novamente, porque até quando vocês publicaram, chegaram algumas informações, mas depois...
Nada mais.
Nada mais. Então, se vocês falarem de novo, quem sabe chega algo, né? Então, se alguém viu aí esse jovem, se alguém sabe do paradeiro dele, pode entrar em contato até mesmo aqui com a Rádio Irapuru, não precisa se identificar, não precisa dizer o nome, nada, só passar a informação que a gente repassa aí às autoridades. Bom, Regis, a gente está acompanhando também um outro fato bem triste, bem grave, envolvendo criança aqui em Passo Fundo, tá, Regis? Foi um fato que aconteceu aí no último domingo, lá no bairro Integração, onde o pequeno Gregory, de 7 anos, ele estaria brincando. É quando teve um acidente com álcool na residência dele. Ele teve aí 70% do corpo queimado.
Esse menininho que a gente tá vendo
esse
na TV,
menininho aí, é o pequeno Gregory.
7 anos?
7 anos.
Que coisa, hein?
Ele foi socorrido, internado no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Passo Fundo, mas devido ao caso gravíssimo, ontem ele foi transferido de avião, inclusive, para Porto Alegre, para atendimento no hospital de pronto-socorro lá de Porto Alegre, que é especializado em
ele
queimaduras.
Ele estava brincando?
A princípio, a gente não conseguiu ainda apurar bem exatamente o que houve, mas o que a gente teve de informação é que ele estaria brincando com um isqueiro, e teria álcool ali nas proximidades, e acabou tendo esse acidente aí.
Um acidente doméstico.
Acidente,
né?
Doméstico,
que,
né?
Coisa, oxe, grave, né?
Foi aí no domingo à tarde, a princípio teria sido esse fato, que chegou até o conhecimento da reportagem policial da Rádio Irapuru ontem, e agora até a família está solicitando aí ajuda, apoio aí, porque eles estão lá em Porto Alegre junto com ele, e é uma família que é humilde, né? Uma família que é simples, né? Moradores lá do bairro Integração, e que teria aí acontecido então esse acidente no domingo. Até se tiver algum vizinho aí, familiar do Gregory, que estiver nos ouvindo aí, possa contribuir com mais informações. Eu não consegui contato com ninguém na família ali.
Devem estar junto com ele também, né? Pai e mãe, mas se algum familiar tiver.
O que foi nos passado aí foi mais ou menos coisas que o pessoal ouviu falar também, né?
Sim, não tem a confirmação.
Mas 70% aí do corpo queimado, uma situação bem grave, bem delicada aí desse menino, 7 anos apenas, que está lutando pela vida lá no HPS em Porto Alegre. Então vamos nos unir aí em corrente de oração para que esse menino saia dessa situação lá.
Aqui estão nos passando que diz que era um momento comum de brincadeira entre crianças, sem que ninguém imaginasse o risco que estava por perto. Em determinado momento, minha sobrinha, sem intenção alguma, acabou derrubando um pouco de álcool sobre o menino. Por ser um produto altamente inflamável, a situação rapidamente se tornou perigosa. Logo após o derramamento, houve uma possível, eu não entendi aqui a palavra, mas possivelmente causada por alguma fonte de calor próxima. O álcool entrou em combustão de forma repentina, provocando uma espécie de explosão. O fogo se espalhou rapidamente pelo corpo do gurizinho, causando queimaduras graves. Nossa, que triste isso.
Uma situação bem grave, bem triste, que foi o que a gente também teve acesso. Ele estaria brincando
com outras pessoas, outras crianças.
E acabaram ali, não sei como que tiveram acesso aí a esse álcool, mas tinha um álcool ali próximo.
Junto.
E parece que ele estava com um isqueiro na mão ali e acabou...
Entrou em combustão.
O isqueiro. Pegou fogo no álcool. O álcool é altamente muito inflamável.
Mas imagina, né? O álcool muitas vezes até em churrasqueira mesmo.
É perigoso, né?
Ele pode vir, né?
Então, puxa vida, uma situação bem triste mesmo. A gente se solidariza aí também com essa família. A gente vai seguir acompanhando esse fato. Uma criança, então, também, 7 aninhos.
Gregory, 7 anos.
É o Gregory, não consigo confirmar o sobrenome dele aí. Mas
certo, 70% do corpo queimado em um acidente doméstico, né? Aconteceu dentro de casa.
Triste essa situação, né? Viu?
Muito triste mesmo, né, Matheus? E a gente vai torcer aí pela recuperação difícil que ele vai ter pela frente.
Bem, desde ontem, muitas pessoas perguntando, e aquela mulher que teria se jogado aí do hospital São Vicente no sábado, foi sábado à tarde, mas é que...
Foi na sexta, se eu não me engano. Foi na sexta final da tarde que aconteceu aí esse fato. Sexta da tardinha aí. Mas como foi um fato aí que é tratado como suicídio, né?
Exato.
Sim,
então,
as
informações,
né?
Elas não são divulgadas, né? Por isso que não foi falado, né? Sim. Mas aconteceu, teve esse incidente aí na unidade 2, né? Do Hospital São Vicente, o antigo IOT, né?
Antigo IOT, exatamente.
A tia do menino queimado está aqui na portaria. Vamos,
para ela aguardar um minutinho que a gente já vai conversar com ela.
Já conversamos com ela.
A dela é a postagem, né? Que ela
e aí...
Ali,
pode ser, né, meus? Pode ser.
Sim. Eu vou só finalizar, então, aqui as informações, porque a gente tem imagens aí para rodar na TV Irapuru de um indivíduo que vem tocando terror aí no bairro Boqueirão.
Vamos ver.
É, moradores aí do bairro Boqueirão, nas imediações das ruas Luiz Feroldi e Cacilda Becker. Que esse indivíduo aí tá tocando terror aí na vizinhança, invadindo tudo que é casa, cometendo furtos.
A gente vê ele entrando ali numa casa, né?
É, tá aí, ó, seria um salão de festa de uma residência. Isso foi domingo de manhã, 11:30 da manhã, com sol alto, ó, Regis.
Uhum.
Nem isso inibiu aí a ação desse indivíduo.
Passeia pela casa, vê o que ele pode levar.
É. Ele, dá pra ver que aí nessa casa ele furta um facão.
Um facão.
Ele leva um facão, porque ele entra sem nada.
Sim.
E sai com um facão nas mãos. Mas ele não achou nada de maior valor aí para levar aí nessa residência, né?
Uhum.
Aí era o salão de festa da casa, então não tinha muita coisa ali para que ele pudesse levar. E aí nesse momento agora aí, ó, ele vê que tá sendo filmado, quer ver? Ó, quando ele volta, ele observa que tem a câmera ali, ó. Ele aperta um pouco o passo, quer ver?
E dá para identificar plenamente ele, né? Pelas essas imagens. As imagens são nítidas, são claras, né?
É, mas ele é conhecido já lá do bairro. Ele é conhecido, inclusive. Amauri, parece.
É, inclusive o pessoal mandou agora há pouco aí uma imagem que dá para te ver claramente.
É, depois que eu postei aí nas redes sociais esse vídeo, várias pessoas já entraram em contato dizendo, ele invadiu a casa da minha mãe, ele invadiu a minha casa aqui também.
Aqui tá
ali com um facão na mão ali, ó.
Agora ele viu, ó.
Exato.
Ele tá sendo filmado, ele tenta disfarçar, ó.
Não, e olha o perigo com esse louco aí com um facão na mão dentro
de uma casa. Imagina se aparece o morador dessa casa ali. Eu acho que ele ia fazer o quê com esse facão?
É, ia atacar o cara.
Ia atacar
a pessoa. Aqui diz, olha, ele entrou aqui na minha casa, levou ferramentas e levou a bicicleta. Esse caco tem que alguém parar ele.
Esse é um chinelo, né? Aquele ladrãozinho chinelo. Que ele furta pra manter ali o vício, né? Que ele leva...
Mais uma imagem dele aí na TV.
Mais uma aí, ó. Ele invadindo outra residência. Aí parece que ele teria escalado o segundo andar aí, ó.
É isso aí.
Usado uma escada.
É um Homem-Aranha.
É o Homem-Aranha.
Uma hora ele cai, né, Matheus?
Uma hora ele cai.
A casa dele uma hora vai cair.
É verdade. Ele entrou no Boqueirão, na Luiz Feroldi, que tu disse, ele roubou duas vezes a casa, um botijão de gás, entrou novamente, roubou câmera de segurança, ele acabou roubando, subiu no quarto andar de um prédio, furtou também, e a casa do vizinho, ele matou o cachorro do vizinho e entrou na casa.
Olha aí.
Roubou um painel de um assaveiro. A minha vizinha que trabalha cedo, sai às 5 da manhã, não se sente segura. Aliás, ninguém mais sente segurança. Ele mora descendo a Vila Sapo, ali perto do beco,
né? Porque você vê, né? Olha essas imagens aí, ele não tem medo nenhum.
Diz que ninguém mais aguenta, viu?
E aí você imagina, se o morador dessa casa se depara com ele ali, ele ia ter dado um faconaço aí na pessoa.
Exatamente.
Ele ia ter agredido a pessoa com esse facão, com certeza.
E nós tivemos aí um caso recente, né, de um homem que estava também tocando terror aí, fazendo, arrombando, furtando em residência, que apareceu morto dias depois, né, Matheus?
O final dele não foi bom.
Não foi exatamente, então olha...
E esse aí tá arriscando aí o pelo também.
Exato, que as pessoas se revoltam, né?
Imagina,
essa casa invadida, né, seu...
Imagina essa casa dessa pessoa aí que duas vezes ele já entrou.
Uma hora
não,
volta
e matar o cachorro da casa para entrar...
Que coisa, hein?
Uma hora ele pode dar mal.
Mas você imagina, né? Graças a Deus, que imagina um morador entrar ali por acaso
se deparar
com um vagal, descer com um facão desse tamanho na mão.
Vai pra cima da pessoa.
Peraí que eu tenho, nenhuma, né? Eu tenho com aqui, certeza. Deixa eu achar aqui, eu tenho uma fotinho melhor aí dele. Deixa eu achar aqui.
Amauri é o nome dele.
Amauri.
Tanto a casa tá presa a cair, Amauri.
Aqui eu vou passar pro pessoal da TV Irapuru, que tem uma imagem mais nítida.
Polícia.
Essa, se você passar por ele na rua, você já vai reconhecer.
Essa aí ele fez com a ajuda da inteligência artificial, agora dá pra ver bem certinho, né?
Passando essa aqui. Aí. Não sei se é a mesma.
Passei pra ti aí, agora há pouco. Olha aí.
Tá ali ele, ó.
Esse aí
é o Amauri. Você tá aprontando por aí. Tá aí
seu Amauri.
O rostinho dele, né? Bem certinho. Será que já tem passagem pela polícia? Quem sabe a polícia já até sabe onde é que ele morre, se for fichado, né?
Com certeza,
já dá uma chegada, né? Na casa dele, se tem casa ou não, se não vive pelas ruas também, porque tem todos os indícios aí de ser um morador em situação de rua.
Aqui
aí,
ele diz, olha, esse lixo aí, esse ladrão é um caco. Imagina quem compra desse caco aí. Tudo roubo dele, ele vende.
Ele sempre deve entregar numa boca de fumo, né? Isso aí deve acontecer, né? Que fomenta esse mercado das drogas, né? Ele deve roubar, furtar as coisas dentro das casas e entregar pra manter o seu vício em bebida ou em drogas, né?
Diz que ele apronta há anos na vila, não é de hoje. Diz que há anos.
Ah, mas esses aí são sempre os mesmos, viu? É os mão de velcro, os pés de chinelo, né? E toda hora, e aí eles são presos, fica 2, 3 dias na cadeia e soltam. Porque é crime Sim. Enfim, furto simples.
Ele não,
né?
fica muito tempo preso.
É, mas ele rouba, ele furta botijão de gás, mas já furta uma ferramenta.
Tá aprontando
ali,
muito, uma hora a casa dele vai cair, ele vai se dar muito mal, né?
Nós tivemos um acidente agora, temos imagens aí na frente da Master Alimentos, lá no Záquia. Próxima entrada do Záquia. Master Alimentos, bem em frente. Temos, vemos aí que. Então, eu não sei se é, eu não tenho informação.
A gente vê um carro e um ônibus ali, a princípio.
Ó. Exatamente, o carro meio...
É, um carro e um ônibus envolvido nessa colisão, aí pelo que a gente consegue observar dessa imagem.
Sim.
Né?
E agora,
parece ser fora da rodovia, né?
Parece ser fora da rodovia.
Bem em frente a Master Alimentos.
Aí, acidente, então, próximo ao acesso do bairro Záquia. Daqui a pouco a gente vai coletar mais informações. O Matheus Piroli, que é o nosso repórter policial, que tá aí no plantão, Matheus.
É isso aí, as informações ao vivo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a Líder Desinsetizadora.
Com 2 minutos, agora estão faltando para as 10 da manhã, com temperatura de 23 graus, tempo é com sol em Passo Fundo e você está aqui ao vivo com a gente no programa Repórter do Povo. Estamos agora com 10:04 desta manhã, 23 graus, no Repórter do Povo. 23 graus com sol entre nuvens. E você com a gente, com as principais notícias e informações ao vivo no FM 102.5. E também está com a gente aí na TV Uirapuru. Destaque de agora é com a Zumara Colucci, ponto e contraponto.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores, ponto e contraponto, com Zumara Colucci.
São dias aí de intensa movimentação na política, né, Zumara? Ontem também movimentação grande na Câmara de Vereadores, aqui na sessão plenária do nosso Legislativo. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Uirapuru. Isso mesmo, uma semana aí bem importante para o cenário político nacional, com definições, com filiações, janela partidária se encerrando aí já nos próximos dias. Também o prazo para desincompatibilização daqueles que estão em cargos de confiança, né, e vão concorrer esse ano para saída, tanto no governo do estado quanto em nível nacional, já em nível nacional tem aí reunião dos dos ministros que assumem as vagas daqueles que saem para concorrer, e semana intensa também na Câmara de Vereadores, ontem uma sessão bastante discutida, debatida, porque teve aí a votação do projeto de reajuste dos servidores. Ele tinha que ser votado ontem, porque se não fosse votado, os servidores corriam o risco de não ter aí os 4,51% de correção nos seus vencimentos este ano. Era o prazo final. Essa é uma estratégia que o Executivo tem adotado aí nos últimos anos para essa negociação. Sob protestos, professores lotaram a Câmara de Vereadores, protestos especialmente da oposição, que discorda, não é, do reajuste que foi proposto pelo Executivo. Enfim, uma sessão plenária bastante tumultuada ontem na Câmara de Vereadores, Regis.
Bastante tumultuada, né? Teve então esse reajuste 4,51% para todo o funcionalismo, incluindo os professores, incluindo o magistério, 10% no vale alimentação, né? E eles, os professores especialmente, reivindicam, né, separar as data base, né, tanto do funcionalismo do quadro geral do magistério, para sobrar mais espaço para discussão. Mas isso é uma situação que tem que ser definida antes, né, do projeto ir para a Câmara, né, Zumar?
É, possivelmente isso vai ser uma decisão que seja tomada aí via judicial, porque essa é uma luta já do CMP, sindicato, de muitos anos. É, lembra que o CMP sindicato, ele negociava dentro de um bolo da negociação dos servidores municipais, a categoria não era nem separada, né, dentro dessa negociação. Foi há pouco tempo que o CMP sindicato adotou essa nomenclatura, CMP Sindicato, e passou a negociar como uma entidade separada do Simpasso. O que não mudou ainda é a data base. Possivelmente isso será judicializado, o CMP, ele já tem essa análise jurídica, porque para o Executivo não há interesse de mudar as datas, não há interesse porque a negociação com os professores ela seria diferente dos servidores do quadro geral. Vamos ver como é que se Se comporta aí para os próximos anos, mas é bem difícil essa situação aí dos professores.
Exato, e nós tivemos ainda nesse bolo todo também aprovado ali o projeto que para os servidores da Câmara o aumento foi um pouquinho melhor, foi um pouquinho maior de 5%, né, que foi definido aí para quem é servidor do Legislativo, né, Zumara?
É, tinha mais o projeto dos servidores do Legislativo. Aliás, a Câmara de Vereadores não vai devolver mais, como tem ocorrido nos últimos anos, aquele recurso do seu orçamento, vai utilizar todo o seu recurso que cabe, que é legalmente a Câmara de Vereadores, porque houve um aumento também, Regis, no número de servidores na Câmara, não é? Foi retomado o quarto servidor dos gabinetes, são mais 21 contratados, servidores aí de cargos de ensino superior, 6.800, se não me engano, é o salário, mais 1.500, um vale alimentação. Então, só esse aumento aí no número de servidores já utiliza uma parte do dinheiro que a Câmara não usava e que acabava ficando no orçamento geral do município.
Bom, 10:09 agora, estamos com a Zumara Colucci. Ontem a confirmação, então, de Ronaldo Caiado, né, como candidato do PSD à presidência da República, para insatisfação aí, né, de quem é apoiador e do próprio Eduardo Leite, Zumara.
O governador Eduardo Leite fez uma manifestação logo em seguida à confirmação do Caiado como candidato do PSD, dizendo que o PSD optou por não ser uma opção de centro.
Isso.
Ele não cita, inclusive, o Caiado nessa manifestação, mas deixa claro aí o seu descontentamento em relação a essa escolha, já que ele estava se colocando como uma pessoa que poderia ser uma alternativa de centro. Como eu disse em outras ocasiões, o Caiado, ele é uma pessoa de direita, sempre foi, não esconde isso, sempre foi. E aí ele se soma com os outros candidatos de direita que já também já estão se apresentando, que não é só o Flávio Bolsonaro, mas tem candidato do Missão, o Romeu Zema do Novo, é um candidato de direita, quer dizer, na direita a gente vai ter vários candidatos aí disputando o mesmo campo eleitoral. E aí no centro fica faltando aquela figura que pode conquistar votos de quem não é de direita, nem de esquerda, ou que está ali no meio do caminho, poderia conquistar. O Eduardo Leite, hoje já vejo aí várias análises de colunistas importantes, poderia ser essa alternativa, assim como a gente vinha falando anteriormente. Mas a escolha do Kassab foi por uma figura que tem mais experiência na política, que já concorreu à presidência da República, que foi senador, que foi deputado, que tem um governo bem avaliado em Goiás. Então foi essa a opção. Segundo o Kassab, teria mais chance de chegar a um segundo turno. Mas só a campanha eleitoral, Regis. Uhum. A gente não pode ter não tem nenhuma bola de cristal aqui. É. Só a campanha eleitoral é que vai dizer para quais caminhos aí os candidatos irão e como o eleitor vai ter essa percepção aí dos seus candidatos.
E o Eduardo Leite não concorre a outro cargo, né, Zumara? Ele já tinha falado isso a semana passada.
Não. Já tinha falado e confirmou, tanto é que já estão definidos os dois candidatos da aliança do Gabriel Souza ao Senado, que é o Frederico Antunes, que saiu do Progressista, e o ex-governador Germano Rigotto. Está confirmadíssimo, o Eduardo Leite vai se aprofundar agora na campanha do Gabriel Souza, com certeza.
Tá, então são movimentos da nossa política. Com relação, até comentávamos aqui, a aliança PT-PDT, né? Pode acontecer, parece que o Edgar Preto foi chamado a Brasília, conversar com Lula, com os caciques aí do Partido dos Trabalhadores, Zumara.
Olha, só se houver uma imposição nacional para que isso ocorra. Porque se depender do Edgar Preto, que já deixou inclusive a Conab e um grupo bem resistente dentro do PT, isso não vai acontecer, Regis. Uhum. Se acontecer aí um pedido muito forte do presidente Lula, da direção nacional, para que ocorra essa fusão com Juliana Brizola. Com o PDT, né, especialmente, e apoio à candidatura da Juliana Brizola. Mas isso a gente vai ver aí também até o final dessa semana, porque deve ser uma decisão que sai meio logo aí nos próximos dias.
Bom, nós estamos num período de pré-campanha. A campanha mesmo é só depois dos candidatos oficializados lá em agosto, né, Zumara?
Deveria ser, mas eu acho que a gente está em plena campanha, Regis.
É verdade, né?
O que a gente vê É, o que a gente vê nas redes sociais, esse negócio de pré-campanha não existe, né? A pré-campanha, na verdade, ela começou o ano passado já com a definição dos nomes. Hoje a gente está numa campanha eleitoral, por exemplo, aqui no estado, o Luciano Zucco já percorrendo o estado para fazer o programa de governo, isso é campanha. O Gabriel Souza também percorrendo o estado do Rio Grande do Sul para falar do governo e falar de política e falar de eleição, isso é campanha. A gente vê os candidatos em nível nacional também, o Flávio Bolsonaro está fazendo campanha, inclusive fora dos Estados Unidos, para falar mal do Brasil, mas está fazendo campanha. Então, esse negócio de pré-campanha, ele já não acredito e não existe mais, viu? É campanha mesmo. Nas redes sociais, os candidatos só não dão o número do que vai na cédula, mas o resto estão fazendo tudo.
Bom, Zumara Colucci, com ponta e contraponto aqui na Uirapuru. Muito obrigado, Zumara. Até amanhã.
Um abraço, Regis, até amanhã.
Bom, agora 10h14, né, com 24 graus, nessa movimentação política, como disse a Zumara, até o final dessa semana, esse cenário deve ser completamente definido, né, com relação às candidaturas, aos nomes, né, que vão estar na disputa nas urnas, né, na disputa eleitoral lá do dia 4 de outubro, que é quando acontece, então, primeiro turno das eleições gerais do nosso país. Vamos escolher presidente, vice-presidente, governadores, vice, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Estamos aqui com o Bela Tita. Compartilhe os bons momentos do Bela Tita. Bela Tita é o shopping do coração da cidade. E no Bela tem sim uma programação toda especial da Páscoa. Vem pro Bela. 10h14. Daqui a pouco a gente volta. Agora 10h20 da manhã, 24 graus, o tempo é com sol e nós estamos na Uirapuru ao vivo. Esse é o programa Repórter do Povo, com os assuntos, as notícias do dia que você confere conosco, também com imagens da TV Uirapuru. Registrando aqui algumas participações dos nossos ouvintes, estamos aqui com a participação dos nossos ouvintes falando sobre os temas que a gente já abordou aqui na Uirapuru. Eu vou registrar aqui a participação do presidente do PL municipal, né? O Márcio Patu, né, sobre o comentário que a Zumara fez há poucos instantes do cenário eleitoral que a gente tem aí posto já no nosso país. A Zumara mencionou que já estão em campanha os candidatos, né? E ela fez uma referência ali ao Flávio Bolsonaro e que estaria fazendo campanha já lá nos Estados Unidos falando mal do Brasil. Foi o que disse, né, a nossa colega Zumara no seu comentário. Sua opinião, sua visão é essa. E aí o Márcio Patus, que é o presidente do PL, né, nos manda uma mensagem que a gente vai registrar. Zumara, mais uma vez tendenciosa, sempre pendente à esquerda. Flávio Bolsonaro estava falando sobre a realidade do Brasil. País com criminalidade elevada, corrupção acentuada e desmandos no governo federal. Então essa é a mensagem que a gente recebe, né, um retorno aqui, né, de quem está ouvindo sempre a nossa programação, Márcio Patucci, e a gente também democraticamente aqui registra essa opinião. 10h21 agora, com 22 graus, 24 graus, vamos com o Mauro Vinícius de Moraes.
Vamos lá, tô voltando pouco agora ao estúdio, não acompanhei o comentário da Zumara, mas você já fez o registro. Isso, exato, aí, perfeito. Exato. Mauro, então, e daí na sequência temos a Bortolini Móveis.
Entrevista aqui na Uirapuru.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Então, Mauro Vinícius de Moraes, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, fugindo um pouco do assunto da política.
Da política, né, Mauro?
Ainda bem.
Pablo Escobar brasileiro, Regis.
Olha aí.
Isso tem no Brasil. Considerado o maior traficante das Américas, começou, Regis, a ser julgado ontem na Bélgica. Esse é um caso bastante interessante pela quantidade, pela grandiosidade dos valores que envolve. Veja bem, Regis, é um ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho. Ele é apontado por autoridades europeias como um dos maiores traficantes internacionais de droga das últimas décadas e é acusado de liderar um esquema responsável pelo envio de toneladas de cocaínas da América do Sul para a Europa.
Para a Europa.
Foi isso que surgiu essa designação do apelido de Pablo Escobar brasileiro, né?
Pablo Escobar brasileiro, ele tá preso na Bélgica, mano.
Tá preso na Bélgica, ele foi preso na Hungria em 2022 e extraditado para a Bélgica para ser julgado lá. E ontem começou o julgamento, é o segundo julgamento, porque o primeiro foi anulado. Uhum. Então, agora é interessante, Regis, que a trajetória de vida desse mega traficante sempre foi marcado por fugas constantes, com uso de identidades falsas e uma rede logística que ligava os portos brasileiros algum dos principais destinos do tráfico internacional.
Ele era um policial brasileiro?
Policial brasileiro.
Treinado pelas nossas forças de segurança.
Exatamente. E parece coisa de filme, né, Regis?
Exato.
Agora, segundo as investigações da Polícia Federal e também das autoridades europeias, esse grupo liderado por Carvalho foi responsável por o envio de pelo menos 45 toneladas de cocaína da América do Sul para a Europa.
Isso não vai simplesmente, né, num avião com as mulas, como se tem nos aeroportos. Essa é uma logística diferenciada,
Muito diferenciada, né? Com aviões particulares. Era uma logística de grande porte, né? Tanto é que, veja, esse esquema era avaliado em bilhões de dólares, né? Então, era um esquema muito, muito sofisticado, né? Muito sofisticado para chegar nesses níveis de tráfico internacional.
E ele sendo condenado lá na Europa, ele cumpre a pena lá, Mauro?
Cumpre a pena lá.
Pode ser extraditado pro Brasil.
Brasil provavelmente vai pedir a extradição dele. Agora, ele só será extraditado após cumprir toda a pena lá. Né? Então, não é só o Brasil que tem interesse de processá-lo. Entre os países, tem os países da Europa, tem os Estados Unidos, tem o Brasil. Então, ele tem muita coisa. Espanha também está atrás de processar esse mega traficante, né? Então, ele tem muita cadeia para pagar aí, né?
E movimentava, então, o mercado bilionário de drogas.
Bilionário, né? De drogas. Mas, Regis, uma coisa que chamou atenção aqui, mesmo com condenações, veja bem, Regis, ele foi condenado a mais de 15 anos de cadeia e mesmo condenado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ele conseguiu ainda permanecer por 10 anos. Ele só foi expulso em 2010 da Polícia Militar. Ele ficou todo esse tempo, desde 1998, que ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas ele só foi expulso em 2010.
Mauro, certamente ele movimentava uma rede, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, né? Para transportar tanta droga, né?
Sem dúvida, Regis, ele era um sujeito com grande poder de mobilidade, sem falar do poder econômico, né? Ao ponto, para escapar das autoridades espanholas, foi para onde que ele foi morar, né? Quando ele foi condenado aqui, ele fugiu. Foi morar na Espanha. E na Espanha, para fugir das autoridades espanholas e outras autoridades europeias que já estavam com ele no radar, ele simulou a sua própria morte durante a pandemia da Covid-19.
Olha só.
Então, né? Ele simulou e com essa manobra ele conseguiu ficar um certo tempo fora dos radares das autoridades.
Bom, né? Tá aí esse julgamento acontecendo então na Bélgica, de um brasileiro tido aí como Pablo Escobar brasileiro.
Pablo Escobar brasileiro. Até eu tô curioso para saber a pena que ele vai receber, né, Regis?
Certo.
É uma coisa interessante até pra gente fazer uma analogia em relação à nossa legislação, né?
Mauro Vinícius de Moraes, o comentário é das entrelinhas aqui na Uirapuru. Obrigado, Mauro.
Valeu, Regis, um abraço e até amanhã.
Bom, agora 10h28, 24 graus aqui em Passo Fundo, a Majo Ferro, tem o ferro, tem o aço. Tem a Telemetálica aqui, a Majofer. É uma moderna fábrica de telhas metálicas. A Telemetálica natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e conforme o seu projeto. Tem tudo na Majofer. Televendas 33178000. Você conversa com a equipe da Majofer. O site é majofer.com.br. Majofer, a casa do ferro, do aço e da telha metálica. Converse lá com a equipe comandada pelo seu Valmir, com os consultores do Televendas da Majofer, com atendimento da Majofer, a casa do ferro, do aço e da telha metálica em Passo Fundo e também atendendo toda a região.
Isso, olha, Regis, aqui, rapidinho, né? O ouvinte nos diz o seguinte: vaga de idosos também sempre são ocupados por outros motoristas. Ah, esses dias fui falar para o motorista de uma caminhonete, motorista e o passageiro que estava com ele saíram me desacatando.
Certo.
Nesta foto, ela mandou a foto, eu tive que colocar em uma garagem paga. E o bonito ficou a manhã toda estacionado num lugar que ele não poderia. Então é questão do trânsito ainda, né, Regis?
Vaga de idoso é só para quem tem o cartão aquele,
né? Isto. E
não,
olha...
Não basta nem ter a idade,
idoso. Você
gosta
de abóbora, Regis?
Gosto, Eda.
Lichimia, de abóbora.
Doce não, né? Mas abóbora natural e natura.
Tá certo. Então veja o tamanho dessa abóbora aí, que nasceu na chácara.
Olha aí.
Coloque uma normal ao lado para comprar. O tamanho é imensa, comparar, né? O Marcos, o fotógrafo, e mandou, olha aí, olha o tamanho da abóbora.
Aí tá abóbora, né?
Pescoção, né? esse
que
tem
legal, hein?
É doce, mas o Ray não gosta de doce, ele gosta de assim.
Abóbora com guisado vai bem, guisadinho, fica legal.
Que
fica
nem bonito. O suíno, o porquinho, ele come abóbora sem nada. Assim.
Não, sem nada não, com guisado vai bem, com uma carne e tal, vai
tá
legal.
Tá certo. E a outra, olha, nossa amiga Sandra Wilman e o Adelar estão em Palmas, governador Celso Ramos, um sol, né, já estou na caipirinha, aí tá no chimarrão, mas daí depois ela já foi pra caipirinha.
10:30 na praia dá pra ser uma caipirinha já.
Ela já tá na caipirinha ali, a outra tá foto legal, que ela nos manda, já na caipirinha. Então tá aí o pessoal de Passo Fundo que vão pra praia, né? Mas gostam aí de acompanhar a gente. Tá aí a caipirinha,
tá
Sandra.
Tá na caipirinha ali, legal. Tá. Valeu, certo. Sandrinha, ouvindo a nossa programação da Uirapuru. Bom, 10:30 agora, 24 graus, temos entrevista aqui no programa, temos aqui que falar da Bortolini Imóveis, parceira da Uirapuru, estamos recebendo Luiz Henrique Hermes, ele é o gerente de vendas da Bortolini, porque ele vai falar do Festival do Primeiro Imóvel.
Olha aí, interessante para você que ainda paga aluguel.
Exato. Seja bem-vindo à programação da Uirapuru, muito bom dia, Luiz Henrique.
Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de dizer que é um prazer, em nome da Bortolini, estar aqui representando a empresa aí para os ouvintes dessa rádio muito importante para a nossa cidade.
Bom, o Festival do Primeiro Imóvel, num momento, né, que nós estamos aí de mercado imobiliário, está aquecido. Como é que está, Luiz Henrique? Como é que você analisa esse atual cenário?
Sabe, Regis, que o ano iniciou muito aquecido, sabe? Certo. Um otimismo muito grande das pessoas. Nós tivemos, só comparando com o cenário do ano anterior, 50% a mais de procura, vamos dizer, de pessoas buscando imóveis. Então, isso já mostra um cenário de um otimismo maior, acho que muito bem alavancado por um cenário econômico, por uma mudança aí no Minha Casa Minha Vida, onde que a gente tem um aumento da renda limite, um aumento também da possibilidade do financiamento que se encaixa no projeto Minha Casa Minha Vida, e isso tudo vem trazendo então um aumento nessa procura do imóvel, né?
Mas que mudanças foram essas do Minha Casa e Minha Vida, né?
Foram duas mudanças.
Como é que facilita a compra de imóveis?
Foram duas mudanças que vem trazendo isso no ano, no decorrer. A primeira delas é que o valor do imóvel que pode ser financiado através do programa Minha Casa Minha Vida passou até 600 mil. Antes ele era até 500 mil. E um outro fator bem importante é que ele contempla agora a renda de até 13 mil reais. Antes ela vinha com uma renda de até 12 mil. Então ele acaba buscando um grupo maior de pessoas que antes não se encaixavam no programa Minha Casa Minha Vida. E assim eles conseguem adequar, né? Ter um grupo maior de pessoas que podem adquirir o imóvel nesse programa, né?
E nós temos imóveis que atendem essa faixa, Luiz Henrique?
Sim.
Temos Bortolini tem?
Tem. Outro fator bem importante, voltando ali para o que eu falei anteriormente, também é que a gente vem com uma baixa da Selic, e isso motiva muito também, baixou o juro, né? O juro geral vem baixando, e isso cria-se também um otimismo, então, para as pessoas comprarem, né?
É o momento de comprar imóvel agora?
é o momento, porque historicamente, Ieda, quando os juros baixam, a procura aumenta e os o valor dos imóveis tende a subir.
Uhum.
São mais pessoas comprando. Então, como o juro está nesse momento baixando agora, tu comprar agora, tu consegue comprar antes de subir o valor dos imóveis, né? E aproveitando ali, respondendo a pergunta do meu amigo Regis ali, pensando muito nessas pessoas que estão buscando os imóveis, nós montamos então o Festival do Primeiro Imóvel.
Certo.
Que é muito voltado para essa pessoa que está querendo comprar o primeiro imóvel para residir, né? É, pensado na moradia. Então são imóveis de 199 mil até 500 mil, onde que nós buscamos com os proprietários dos imóveis uma condição diferente de negociação, de preço, para tornar esse sonho viável e possível para quem gostaria de comprar.
É a primeira edição, uma novidade que a Bortolini Imóveis, né, busca para tentar trazer mais clientes, fazer com que as pessoas realizem o sonho da primeira casa, o primeiro apartamento, né, Luiz?
Isso aí, Regis, é a primeira edição, né, a gente vai colocar isso, está já no nosso cronograma anual, então sempre nos meses de março, abril, nós vamos trabalhar esse festival, sempre buscando para que as pessoas possam comprar o seu primeiro imóvel, condições facilitadas, né,
uhum.
Que abrange muito, né, um público muito grande hoje, que vem em busca desse imóvel nessa faixa de valor, né? Sim. Dos 200 até os 500 mil reais. Né?
Mas é difícil, hoje as pessoas têm aquela ideia, bah, é difícil comprar uma casa, é difícil comprar um apartamento, toda a burocracia que tem, a questão financeira, a logística que tem que ser feita. Como é que vocês observam isso hoje nas pessoas, Luiz Henrique?
É uma mística, né?
É uma mística
que vem desde os nossos pais antigamente, é. A casa própria sempre foi um sonho que muitos consideravam difícil. Hoje é muito prático, né? Hoje, primeiro, quando eu comprei lá meu primeiro imóvel, eu tinha que ir no banco providenciar papelada, fui umas 30 vezes para fazer o financiamento. Hoje, o cliente que quer comprar, a gente hoje tem tudo dentro da própria imobiliária. Eu faço a aprovação do crédito dele lá dentro, eu faço o contrato lá dentro junto com a instituição bancária. A gente faz todo o processo dentro, então se torna muito prático, né?
A única coisa que eu ia fazer é ir lá e assinar.
Isso aí, basicamente fornecer os documentos, isso. Né? Então o trabalho maior que o cliente tem hoje, que é a pessoa que gostaria de morar, é ir lá visitar o imóvel e escolher o imóvel,
exato.
Né?
Exato. E são imóveis prontos na planta? Que tipo de imóvel que está sendo ofertado aí?
O foco do festival são imóveis prontos, né? Imóveis que seria moradia rápida para a pessoa ir morar, né?
Uhum.
Então, o cliente aí que for lá visitar, daqui a pouco, em 30 dias, aí já tá morando dentro do imóvel,
mas,
né?
Olha, nós estamos se aproximando de um feriadão, sexta-feira santa, de vem domingo de Páscoa. Como é que eu vou participar desse feirão aí?
Bem importante, Ieda. Pensando muito nesse público, nessas pessoas, que também é o momento que as pessoas têm um tempinho a mais, né?
Certo.
Dentro da Bortolini nós vamos fazer aí um plantão, então nós vamos seguir trabalhando durante o feriadão de Páscoa com todas as equipes, né? E quem aí quiser conhecer os imóveis, visitar, é só nos procurar ali através do nosso WhatsApp, ali no 3313-4504, ou mesmo fazer uma visita ali na nossa unidade de vendas que fica em frente à antiga unidade, que hoje é a unidade da locação, na esquina da Fagundes com a Moron, que nós vamos estar trabalhando, né? Durante todo o feriado de Páscoa.
Então, a pessoa pode conhecer o imóvel lá com vocês, ou ela pode também visitar em loco, vai ter alguém de vocês, um consultor da Bortolini, para acompanhar a pessoa. Se ela quiser já conhecer, ver, né, o que tem de opções, como é que vai funcionar?
A ideia, né, é que todos os clientes possam já visitar o imóvel no feriadão mesmo. Uhum. A gente está fazendo uma ação, inclusive dos imóveis da campanha, a gente já termos as chaves disponíveis. É óbvio que alguns imóveis estão habitados, uhum. Então depende muito do proprietário. Sim. Mas muitos desses imóveis nós estamos com a chave disponível e vou ter corretores e pessoas disponíveis para poder levar ele para conhecer os imóveis, né?
Legal. Se tenho uma escritura no meu nome, eu posso comprar pela Minha Casa Minha Vida?
Pode. É diferente um pouco de escritura de matrícula, né?
Uhum.
Mas tu pode comprar sim pela Minha Casa Minha Vida, Ieda.
O que vocês planejam nesse feirão aí? Apartamento, casa? Tem várias opções, Luiz?
Várias opções, Regis. A gente tem, então, apartamentos, 1, 2, 3 dormitórios. Eu tenho casas, tem terrenos também. Foi muito trabalhado em cima da carteira de imóveis para aqueles proprietários que vieram trazendo alguma situação diferenciada, um desconto a mais, uma possibilidade, a gente trabalhou muito isso. Então não são só imóveis na prateleira, são imóveis com ofertas reais, onde que a gente tem até de imóveis com 30% de desconto em relação ao que ele estava sendo ofertado.
Então tá aí o primeiro festival, o festival do primeiro imóvel, né? Da Bortolini Imóveis, é a chance agora, né? Então fazer o convite aí para as pessoas, para quem está nos ouvindo, quem está com aquela dúvida, é difícil, não é? Eu vou conseguir, não vou, então, para que as pessoas vão lá, pelo menos, né, receber uma proposta ou conhecer um pouco da, do que vai ser ofertado aí pela Bortolini Imóveis, então, nesse festival, Luiz Henrique.
Isso aí, isso aí. A gente espera todo mundo ali, todos os clientes interessados, além da possibilidade da mídia digital, né? Uhum. Que ele pode entrar hoje no WhatsApp e conversar diretamente com um consultor nosso, com um corretor. Ele também pode ir lá tomar um café conosco, tomar um chimarrão ali, conhecer a nossa nova unidade de vendas também, que é uma novidade que a gente trouxe, né? Recentemente, e será muito bem recebido.
Tá aí o gerente de vendas da Bortolini Imóveis, Luiz Henrique Hermes. É o festival do primeiro imóvel da Bortolini, com várias opções para você comprar a sua primeira casa, visando aí a sua moradia. Do aluguel, né? Que é um, acho que é uma realização do sonho de muitas pessoas, que não tá tão distante, né, Luiz?
Sim, com certeza, né? Hoje, se a pessoa fizer contas, vamos dizer assim, o que tu paga de aluguel, normalmente tu vai pagar de uma parcela de financiamento, né? Uhum. Então, a pessoa hoje que planeja e que faz conta, vai ver que é muito melhor comprar um imóvel do que tá pagando um aluguel nesse caso, né?
Aí, sucesso, nós vamos estar acompanhando. Um grande abraço, Luiz.
Obrigado, um abraço a todos aí.
Bom, 10h40 agora, 20 minutos para as 11 da manhã.
Isso, Iada. E nós vamos a um intervalo comercial e depois, Regis, a gente vai fazer uma boa notícia. Boa. Aqui, porque uma empresa de Passo Fundo que vai construir, né, pontes que foram perdidas aí, que foram
destruídas
durante a enchente. Uhum. Então nós vamos falar desse assunto que é legal perto da Páscoa aí, uma boa notícia. Legal. Já.
Daqui a pouco então na Uirapuru, depois os comerciais, 25 graus.
Rádio Uirapuru, unidade móvel. TV Uirapuru.
Como a Ieda disse, é uma boa notícia, positiva, né, Ieda?
Positivo, porque lá em 2024, quem não lembra de tudo que ocorreu, né?
Verdade.
Aquela tristeza que foi, pessoas aí que perderam tudo que tinham, muitos familiares perderam aí, pessoas, parentes, familiares, enfim. E muitas pontes foram destruídas.
Muitas cidades ficaram ilhadas, localidades que não tinham acesso, né, Ieda?
E veja, né, agora nós temos aí uma empresa que é de Passo Fundo, já estamos vendo aí na TV, o Irapuru, GJG, que vai construir pontes aí.
Que legal.
E já o caminhão carregado já com material, e eu
Bruno,
acho que é isso aí.
Bruno Renner está conosco, vai trazer detalhes então dessa informação, Bruno, na TV, o Irapuru, com as imagens também ao vivo. Bom dia.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Realmente, Ieda, uma excelente notícia, né? Infelizmente, em 2024, nós tivemos, fim de 2023, e daí depois, ali em abril de 2024, nós tivemos esse episódio triste, registrado aí no Rio Grande do Sul, onde, na região especialmente ali do Vale do Taquari, várias pontes acabaram sendo arrastadas com a força da água, a força dos rios ali, devido à enchente, né, que abalou o nosso estado do Rio Grande do Sul, trouxe toda aquela tragédia em 2024. E desde então, muitos locais estão ali com pontes improvisadas, ou até mesmo com uso de balsas, e um dos pontos é Dr. Ricardo, bem próximo ali de Mussum, próximo também de Encantado, naquela região no Vale do Taquari, onde estava sem ponte desde 2024. Estávamos conversando com o Gilson Franceschi, ele que é sócio proprietário da GJG Estruturas aqui em Passo Fundo, Gilson, e a GJG de Passo Fundo vai até o Vale do Taquari agora com essa boa notícia, especialmente para nós da comunidade de Passo Fundo se orgulhar, né? Mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, para uma reconstrução de ponte. A empresa GJG, em parceria com a MPX, Gilson, vai estar reconstruindo algumas pontes ali no Vale do Taquari. Seja bem-vindo à Rádio Uirapuru, parabéns e bom dia.
Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, esse projeto aqui é um conjunto entre MPX e GJG Estrutura, certo? A MPX Grupo foi a empresa ganhadora de um lote de 4 pontes ali naquela região de Dr. Ricardo, Mussum, né? E essa estrutura que a gente vai começar a transportar hoje e também já vai iniciar a montagem, ela fica, se chama Ponte Zeferino 02, em Doutor Ricardo, certo? A gente vai começar o transporte dessas peças hoje e também a montagem. Nosso guindaste já está lá no canteiro de obra aguardando as peças chegarem, né? Para começar o início da montagem. É uma ponte que ela tem 3 vãos, então ela é 60 metros de comprimento por 4 metros e meio de largura. Então aqui, hoje aqui no Parque Fabril da JG, a gente está aqui na expedição, dá para ver, né, Bruno? Pessoal, tá, já temos com essa carga aqui preparada, é uma carreta extensiva com as vigas protendidas, que faz a parte principal, logo acima das cabeceiras, né? A cabeceira fica por conta da construtora MPX, que já está pronta lá, então a gente vai instalar essas vigas protendidas, tem 20 metros de comprimento, essa carreta que já está montada, o pessoal ali da expedição está carregando a segunda carga, que é também vigas protendidas de 20 metros, e lá também o pessoal está carregando mais um bitrem, né? Que são as pré-lais e lais da amarração. Então vai sair daqui um pouco mais essas 3 cargas aqui, sentido a Doutor Ricardo. E lá o guindaste está aguardando já para fazer a montagem.
Eu vou pedir para o nosso colega Thiago Fragomeni, que está na TV Urapuru, reproduzir as imagens lá de Doutor Ricardo. Nós temos algumas fotos para você que está acompanhando a TV Urapuru neste momento, né? E eu e o Gilson temos acesso a essas fotos aqui também, Gilson. Neste momento, nessas fotos que a gente consegue ver de drone, do alto, a cabeceira da ponte e também algumas partes delas já estão feitas, aguardando esse material da JG agora, é isso?
Exatamente, Bruno. São as 2 cabeceiras, pode ver aqui, e no meio tem 2 pilares de sustentação. Então são uma ponte de 3 vãos. Cada vão tem 20 metros, são 60 metros de ponte.
Bom, 60 metros de ponte, como é que é feito esse material? É construído aqui na GJG mesmo, né? Esse vão livre, Gilson, como é que ele é realizado? Aqui na empresa mesmo?
É uma parceria entre GJG e MPX, né? Então fica uma parte para a construtora e uma parte para a empresa do pré-fabricado, né? Nós temos muito orgulho de poder participar desse projeto, que a gente já faz 5 anos que a gente está no hall da questão de peças protendidas, né? Então hoje é um carro-chefe nosso, são essas vigas protendidas que elas encaixam em vários projetos, né? Comerciais, industriais, residenciais e inclusive em pontes e viadutos, né? Então a gente faz as vigas protendidas aqui dentro da fábrica, no Parque Fabril. Essas vigas elas têm 400 toneladas de protensão, né? Então ela já sai desse modelo que vocês estão vendo pronta, vem para esse pátio aqui que é a expedição, e aqui o pessoal que está lá no canteiro de obra junto com o nosso engenheiro responsável vai fazendo o pedido na numeração de peças, cada peça tem seu número, para ir executando e instalando lá. Então, depois da nossa parte, tem uma questão ainda da MPX Grupo, né? Que ela vai fazer o restante. Ela fez as cabeceiras lá, aí eles vão ter que fazer a questão do piso e depois a pavimentação, o asfalto e os corrimão. E mais a sinalização, com certeza. Daí tá a entrega à comunidade.
Com certeza. Bom, nós temos umas imagens aéreas também aqui do parque, né? Pra gente ter uma noção também do material que é levado lá para o Vale do Taquari, enfim. Gilson, hoje a GJG sai com a primeira ponte, vamos dizer assim, mas são mais de uma ponte que serão construídas ali na região do Vale do Taquari.
É um lote, a MPX comprou de nós e também foi ganhadora, num lote de 4 unidades, certo? Agora a gente está fazendo a Barra do Zeferino 02. A sequência é Barra do Zeferino 01 também, que é na localidade ali, e depois tem mais 2. Então são no total de 4 naquela região. E essa aqui está sendo a primeira.
Para GJG Estruturas, Gilson, empresa sua, dos seus irmãos, como que é esse momento para a GJG de estar auxiliando na reconstrução do estado, Gilson?
Ah, é muito gratificante, né? É gratificante como pessoa, como empresário, a empresa também, todo mundo, o quadro de funcionários, né? Porque a gente sofreu muito, né? São 2 anos atrás, né? Que a gente viu ali, estava fora, né, da realidade, né, um negócio muito, muito ruim, né, o pessoal, e perto de nós aqui também, né, poderia ter acontecido com nós, não deu, né, a gente tá num lugar mais alto, mas tu vai lá pra região deles, como eu fui, e amanhã também vou lá visitar, é triste, né, triste, mas é emocionante agora, porque a gente tá ajudando, né, além da gente vender o nosso produto, ter um mercado, nosso produto, a gente poder usar aqui na região, perto, né, e ajudar nessa reconstrução. Então é muito gratificante para nós.
Bom, parabéns, Gilson.
Beleza, muito obrigado. E valeu, Bruno, por você vir aqui acompanhar nosso trabalho. E é isso, a gente é especialista na parte de protensões. Estamos chegando forte nesse ramo de pontes, viadutos, junto com o grupo MPX também, que tem todo o know-how na parte de pavimentação, infraestrutura e pontes e viadutos. Então, Nós só temos a agradecer a vocês daí.
Bom, agradecemos Bruno, também ao Gilson Francesco. Oi, estamos ouvindo, Ieda.
Bruno, não, aonde a gente vê na TV Uirapuru, onde vocês isso. estão, fica atrás aí da empresa, da GJG, até para os ouvintes entenderem como é que funciona. É uma área grande aí, né, Bruno?
Uma área grande, com certeza. Gilson, nós estávamos mostrando há pouco aqui imagens aéreas e também estamos mostrando com o Arthur Costa, neste momento, a imagem aqui da expedição. Que parte que é essa da empresa? Ela faz parte da empresa, mas não é dentro da GJG, né?
Sim, o que acontece? Aqui a gente chama do Parque Fabril, né? Então tem a parte de fábrica, que a gente tem na faixa de 120 mil metros quadrados de fábrica. E aqui onde a gente está na parte da expedição, que aqui nós estamos 100 mil metros quadrados de área. Então a gente tem 120 mil metros de produção e 100 mil metros quadrados de área de expedição. A gente produz as peças lá e traz para cá, nessa região que vocês estão aqui. Então aqui é separado todas as peças por obras, por tamanho, por setores aqui, e conforme está o andamento no canteiro de obra, o engenheiro responsável nosso que está lá faz o requerimento para a nossa engenharia aqui, e a engenharia seleciona as peças, vem o pessoal da logística, carrega e vai para a obra e monta. Sim. Então aqui é a parte da expedição.
Bom, e a empresa, ela está atrás de nós, ó. Ali a gente pode notar, o Arthur vai mostrar para nós, tem as árvores aqui, a empresa está atrás das árvores ali, é uma empresa muito grande que trabalha...
Quantos colaboradores hoje a GJG dispõe?
Quantos colaboradores a GJG tem hoje, Gilson?
A GJG hoje está com um quadro de funcionários, né, contratados na faixa de 180 pessoas, né?
Direto.
E também tem a questão das as empresas que trabalham terceirizadas com nós, que gira mais na faixa de umas 100 pessoas.
Então, 180 colaboradores diretos e mais umas 100 pessoas aí que trabalham junto com a GJG.
Isso, exatamente.
Bom, e aqui na fábrica, o que vocês trabalham ali? É apenas com o pré-moldado? O que mais que tem ali na fábrica, Gilson?
O que a GJG trabalha? Qual que é o produto? O que a GJG faz? A GJG começa desde a fundação, né? Então a GJG desenvolve o projeto, a engenharia é nossa, né, própria, então a gente desenvolve o projeto de fundação, a gente executa o projeto de fundação, temos usina de concreto própria, questão de armadura, né? Então, engenharia e execução de fundações, depois a gente faz toda a parte estrutural, pilares, vigas, lajes que o pré-fabricado atenda, pré-moldado atenda, né? E a gente confecciona a parte de cobertura, às vezes em concreto e às vezes em metálico. Então a gente também tem a linha da estrutura metálica junto com a fábrica de telha. Então a gente faz fundações, parte estrutural de concreto, a parte cobertura metálica e a parte de telhas. Esse que é o nosso trabalho, está dentro disso. Então é engenharia, fabricação e execução.
Tudo isso na cidade de Passo Fundo, e é claro que a Rádio Uirapuru vai seguir acompanhando, vai estar conversando aqui com os irmãos Francesco aqui para a gente estar recebendo essas atualizações, né, em relação agora dessas construções, né, ou reconstruções de pontes na região do Vale do Taquari, né. É também uma alegria para Passo Fundo estar com uma empresa de Passo Fundo, GJG Estruturas, junto com o grupo MPX aí, lá na região do Vale do Taquari, né, trabalhando aí nessa reconstrução do estado Ieda Regis.
Muito
e
legal.
A Jussara diz parabéns aí, né, a empresa GJG. Deus com certeza vai dar em dobro, né, porque isso é muito importante. E olha, vocês nem são governo, né, nem são político, mas estão fazendo.
Estão fazendo,
tá aí.
Por onde? Tá aí.
Com certeza, a nossa ouvinte Jussara nos encaminhou uma mensagem aqui também, parabenizando a GJG aí, né, por estar nesse momento, por realizando esse trabalho belo também junto ao estado aí, Jus.
Ah, muito obrigado, muito obrigado.
Bom, nós vamos seguir acompanhando por aqui, agradecer mais uma vez aqui as imagens do Arthur Costa, né, e claro que teremos atualizações em relação aí a essas construções. Parabéns mais uma vez aí ao Gilson, ao Chico, né, ao Gilberto, né, à equipe da GJG Estruturas, todos os colaboradores aí, né, e aos colegas aí que estão no trecho, né, o pessoal que está no caminhão aí acompanhando a Rádio Urapuru e é colaborador aí da GJG Estruturas. Um grande abraço para vocês aí, parabéns pelo trabalho, e Rádio Urapuru acompanhando aqui diretamente da GJG Estruturas, mais esse passo no avanço para o nosso belo Rio Grande do Sul, e Ieda Regis.
Valeu, Bruno Reiner. GJG Estrutura, uma empresa que é aqui, de Passo Fundo, né? Agora também trabalhando nessa questão de infraestrutura, construção de novas pontes na região do Vale do Taquari. 10h54, 25 graus.
Fala São João, com o repórter São João.
E nós vamos já aqui nos momentos finais do Repórter do Povo de hoje com a boa notícia, Matheus Mioto.
Isso bom mesmo, dia. Regis, bom dia Ieda, bom dia especial aos nossos ouvintes, um oferecimento da Rede de Farmácias São João, que informa seus amigos e clientes. Amanhã tem um aumento dos medicamentos, antecipe suas compras e economize. E as farmácias São João dispõe de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz. Farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Olha, boa notícia, diz respeito também à saúde aqui de Passo Fundo, serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital de Clínicas, campo de prática da Universidade Federal Fronteira Sul, aqui de Passo Fundo, alcançou neste ano um resultado de excelência ao registrar 100% de aprovação dos médicos residentes no teste de título de especialista em ortopedia e traumatologia. Este é um exame promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e considerado o principal instrumento de certificação da especialidade no Brasil. Então, todos os residentes que fazem parte do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital de Clínicas conseguiram 100% de aprovação no teste de título de especialista em ortopedia e traumatologia. Uma excelente notícia que mostra a força, a qualidade da nossa saúde no que diz respeito ao atendimento aqui em Passo Fundo, Regis. É um orgulho nosso.
Um orgulho nosso, sem dúvida nenhuma, né? São novos profissionais que estão já atuando nesse importante segmento, né, da saúde, que é a ortopedia.
Exatamente. Amanhã terá o aumento dos medicamentos. Antecipe suas compras e economize. Farmácias São João dispõe de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz. Farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Valeu, Matheus Mioto, da nossa redação do jornalismo da Uirapuru. 10h56 agora, com 25 graus. O sol predomina aqui em Passo Fundo nesse nosso último programa do mês de março de 2026, dia 31. Logo na sequência, nós temos mensagem do dia, o Mix Uirapuru, com a nossa equipe também, e a sequência então da nossa programação. O Repórter do Povo volta amanhã, que é tido como o dia da mentira, amanhã, né? Do 1º de abril. Estaremos de volta com você com mais um show de informações. Obrigado pelo carinho da audiência e um ótimo dia.